Senhores deputados, uma boa tarde a todos. Se nos acomodássemos dentro das condições possíveis, uma vez que hoje julgo que é uma reunião inédita, não tenho memória, pelo menos, ter acontecido. Só deixar estabilizar. Senhores deputados, uma boa tarde a todos. Permitam-me que dê início a esta reunião conjunta de três comissões, da Comissão Negócios Estrangeiros, Defesa e Assuntos Europeus, com a presença dos senhores ministros de Estado e Negócios Estrangeiros, senhor ministro da Defesa, para... Sem Estado. Senhor ministro de Negócios Estrangeiros, senhor ministro da Defesa, acabei de o promover, portanto não...
Estado casado.
No sentido de cumprirmos uma missão que nos propusemos e de acordo com aquilo que é a colaboração entre o Parlamento e o Governo na troca de informações e também da ação fiscalizadora do próprio Parlamento relativamente à ação política do Governo. E nesse sentido, hoje, e antecedendo uma reunião que ocorrerá no dia 18, salvo erro, em Bruxelas, 15. Vamos ter a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Ministro da Defesa Nacional, acerca do plano de implementação da estratégia global da União Europeia em matéria de segurança e defesa. O senhor Presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros está a chegar, a minha colega dos Assuntos Europeus, e pediu para nós darmos início a esta reunião, daí eu estar a dar início à reunião. A minha colega dos Assuntos Europeus também cá está connosco. E, de acordo com o que ficou acertado previamente, haverá uma intervenção dos membros de governo que ocuparão cerca de 20 minutos, é o tempo da grelha que está acertada. Uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar terá 5 minutos e uma segunda ronda em que estará aberto aos senhores deputados que se queiram inscrever e terão 2 minutos cada um dos senhores deputados que queira colocar questões aos senhores ministros. Nesse sentido, dávamos já início aos trabalhos, até porque algumas das comissões, nomeadamente a Comissão de Defesa, após esta reunião, realizará uma outra reunião também para aprovar alguns relatórios que estão pendentes. Passava de imediato a palavra, não sei se é o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, para dar início à apresentação da posição do Governo Português sobre o plano de implementação da Estratégia Global da União Europeia em matéria de segurança e defesa. Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito obrigado pela convocatória para estarmos aqui. A Estratégia Global para a Segurança e a Política Externa da União Europeia foi apresentada pela Alta Representante e Vice-Presidente da Comissão Europeia ao Conselho no passado mês de junho, cumprindo assim um mandato que o próprio Conselho lhe tinha dado. A anterior estratégia datava de 2003, embora tivesse sido ligeiramente atualizada em 2008, carecia manifestamente de uma revisão profunda e, portanto, o Conselho mandatou a Alta Representante para elaborar uma nova estratégia global para a política externa e de segurança da União Europeia, e o resultado desse trabalho foi a estratégia que nós conhecemos, foi apresentada ao Conselho e foi apresentada também aqui à Comissão de Assuntos Europeus por mim próprio no dia 12 de julho e, portanto, dou por adquirido que temos todos já uma discussão feita em relação a essa estratégia. Aliás, gostaria de chamar a atenção para o facto de Portugal ter participado ativamente no processo de elaboração da estratégia global da União Europeia, fazendo sobretudo, recaindo sobretudo a sua atenção na proposta de 2 elementos que vieram a ser incluídos e acolhidos na estratégia. O primeiro relativo à necessidade de atender às parcerias, designadamente com a África subsaariana, e em segundo lugar a necessidade também de incluir a governação dos oceanos como um dos temas importantes em questão de segurança. E no âmbito dessa elaboração, nós tivemos também a oportunidade na Comissão de Assuntos Europeus de discutir as nossas posições respectivas e a Comissão de Assuntos Europeus teve a oportunidade de ir com a professora Natália Totti, se não me falha a memória, que foi, digamos, a relatora material da proposta de estratégia. Portanto, quer o país como tal, quer o Parlamento e o Governo participaram ativamente no processo de elaboração da nova estratégia. A estratégia foi apresentada aos chefes de Estado e de Governo, como disse, no passado mês de junho, e os chefes de Estado e de Governo determinaram que a alta representante continuasse a trabalhar, quer com o ministro Carlos Sanjeiros, quer com os ministros da Defesa, no sentido da implementação da estratégia. A implementação dessa estratégia passa por três pilares complementares. O primeiro é relativo à implementação da declaração conjunta entre a União Europeia e a NATO, que foi assinada na Cimeira de Varsóvia. Uma declaração de empenhamento recíproco na melhoria da cooperação entre as duas organizações no plano da segurança, em particular da segurança cooperativa e também na projeção de estabilidade, que foi assinada do lado da NATO pelo respectivo secretário-geral e pelo lado da União Europeia foi assinada pelo Presidente do Conselho e o Presidente da Comissão. Esse é um pilar. Nós vamos ter desenvolvimentos esta semana porque, ao mesmo tempo, amanhã mesmo, será aprovada a declaração que constitui o chapéu político para a implementação dessa decisão da Cimeira de Varsóvia. Na formação de ministros dos estrangeiros da NATO, em Bruxelas, e ao mesmo tempo o Conselho da União Europeia aprovará o mesmo documento, com a particularidade que não deixa de ser irónica, de a formação amanhã do Conselho que reúne é a formação ECOFIN e, portanto, vai ser mesmo o ECOFIN que vai aprovar em nome do Conselho, na formação do Conselho, a declaração sobre a implementação da declaração conjunta União Europeia-NATO, subscrita em julho passado. Esse é um primeiro pilar. Um segundo pilar é o que nós chamamos o plano de implementação da política de segurança. Esse plano foi apresentado pela alta representante ao Conselho na formação Ministros dos Estrangeiros no passado dia 14 de novembro e foi objeto de uma discussão bastante aprofundada. O plano foi acolhido pelo Conselho como plano, como programa da alta representante e da discussão havida com interesse para hoje, eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos. O primeiro é relativo ao equilíbrio ou à relação entre o reforço da capacidade própria da União Europeia no domínio da segurança e da defesa, o que alguns países chamam a autonomia estratégica da União Europeia, o equilíbrio entre esse esforço de um lado e do outro lado o facto bem conhecido de 22 países que são membros da União Europeia serem ao mesmo tempo membros da NATO, 22 países que são membros da NATO serem ao mesmo tempo membros da União Europeia e haver justamente da parte de muitos Estados-membros a preocupação de não ocorrer nenhuma deriva em termos de menor cooperação, menor complementaridade entre as capacidades e os esforços da União Europeia de um lado em matéria de segurança e defesa e do outro lado as capacidades e os esforços da NATO como aliança política ou militar transatlântica. Esse foi um primeiro tema de discussão. Portugal, pela minha voz, situou-se claramente do lado dos Estados-membros que mais insistiram na necessidade de evitar qualquer duplicação e, pelo contrário, de apostar na complementaridade entre as capacidades e os esforços das duas organizações. Primeiro tema importante. O segundo tema é o tema relativo ao timing, portanto ao calendário, ao ritmo da apropriação pelos Estados-membros de um programa de reforço das capacidades e da política europeia em matéria de segurança e de defesa. Portugal situou-se do lado dos Estados-membros que chamaram muito a atenção para que estamos a tocar no núcleo duro da soberania nacional, portanto estamos a tocar no núcleo duro da soberania de cada Estado e, portanto, não devia haver nenhuma precipitação, pelo contrário, devia gerir-se politicamente o tempo necessário para que a apropriação por parte de cada Estado-membro de uma estratégia comum em matéria de segurança se pudesse fazer. Portanto, uma palavra de prudência foi a palavra que eu próprio e o meu colega Ministro da Defesa sustentamos nessa reunião do dia 14, que foi conjunta na formação MDN-MENÉ. Um terceiro tema muito importante é o tema que permite encaixar esta dimensão nas outras dimensões da integração europeia. Eu fiz muita questão, e julgo que o Parlamento me acompanhará nisso, fiz muita questão em dizer que nós não podemos estar a abrir novos dossiers de maior integração sem ao mesmo tempo complementarmos ou darmos avanços positivos, significativos, como tais compreendidos pelos nossos cidadãos, em relação a outros processos de integração que já temos em curso. E chamei sobretudo a atenção para três processos de integração que estão muito longe de estar completos. O primeiro é o relativo à União Económica e Monetária, o segundo relativo ao mercado único europeu e o terceiro relativo à política associada ao que vulgarmente se chama Schengen. Portanto, política de vistos, política de migrações, política de livre circulação no espaço Schengen. O quarto e último tema que foi muito importante na nossa discussão foi, evidentemente, o tema relativo ao lado financeiro e aos efeitos orçamentais de uma decisão no sentido de reforçar a capacidade da União Europeia em matéria de segurança e defesa, reforçar a política, a cooperação europeia nesse domínio e assumirem os Estados-membros maiores responsabilidades na garantia da sua segurança coletiva e dos mecanismos de segurança cooperativa em que estão envolvidos. Aí, o que Portugal defendeu é que, independentemente da discussão depois sobre a contabilização do esforço e a sua monitorização, era preciso ter em conta que, antes de pensarmos numa lógica de maior investimento, designadamente de origem orçamental dos nossos Estados em matéria de segurança e defesa, devíamos aproveitar plenamente tudo aquilo que ainda não está aproveitado, designadamente aquilo a que no jargão de Bruxelas, quer no jargão de Bruxelas União Europeia, quer de Bruxelas NATO, se chama o sharing and pooling, portanto as formas de pôr em comum e de cooperar no sentido do desenvolvimento das nossas capacidades, quer no sentido da racionalização das nossas estruturas, incluindo estruturas de articulação e de comando, quer no sentido de tirar todo o partido do investimento que fazemos, aquilo a que muitas vezes se chama, julgo que ainda se chama, a Smart Defense. Estas foram as posições que Portugal assumiu e tem assumido na discussão do pilar relativo à implementação, o dito plano de implementação sobre segurança e de defesa. Sobre, em concreto, o plano de ação europeu para a defesa. Se os senhores presidentes me dessem licença, eu passaria a palavra ao senhor Ministro da Defesa. Muito obrigado. Senhor Ministro.
Muito obrigado, senhores Presidentes, senhoras deputadas e senhores deputados. A questão do Plano de Ação Europeu de Defesa está relacionada, como aliás já foi afirmado pelo Sr. Ministro dos Estrangeiros, primeiro com a circunstância de se verificar um consenso quanto à existência de uma pluralidade de atores da defesa europeia ou que envolvem Estados europeus, e estou a pensar evidentemente na União Europeia, como estou a pensar na NATO, como estou cada vez mais a pensar nas Nações Unidas e na forma como tem sido configurado o conjunto de competências desta organização na esfera de um novo peacekeeping, sob impulso, aliás, principal dos Estados Unidos. Em segundo lugar, sobre a aceitação relativamente tranquila hoje em dia de que a nova estratégia global define fronteiras externas de segurança e defesa europeia muito mais alargadas do que aquilo que resultava de uma concepção profundamente otimista que se verificava ainda no texto de 2003, mesmo que revista em 2008, e é flagrante comparar o otimismo do texto de 2003, mesmo que atualizado em 2008, e o franco pessimismo, ou pelo menos uma visão bastante mais realista, que resulta deste texto de junho, e depois também é inútil escondê-lo com a circunstância do contexto europeu, e aqui estou a pensar essencialmente no Brexit e nas consequências que pode ter para a defesa europeia ou para a configuração da defesa europeia, como estou também a pensar nas eleições norte-americanas e em factos recentes que não valerá a pena estar a desenvolver, porque são bem conhecidos. Isto significa que, à luz tanto do plano de implementação como das relações que resultam da declaração feliz, aliás, União Europeia-NATO de julho deste ano, há uma leitura interpretativa que vai também permitir compreender qual é o contexto do Plano de Ação Europeu de Defesa. O Plano de Ação da Defesa, não lhe escondo, parece-me ter nascido essencialmente como forma compensatória relativamente à pobreza algo franciscana que resultava da estratégia global da União Europeia. Até junho, ainda muito virada para uma visão relativamente conservadora das temáticas da defesa. A estratégia global protege também juridicamente a União Europeia e, sobretudo, a União Europeia perante os Estados-membros, à luz da interpretação algo restritiva que a Comissão faz dos poderes da União Europeia nesta esfera. Estou a pensar, sobretudo, na interpretação restritiva que faz do artigo 41, número 2, e mesmo da interpretação algo restritiva que faz do artigo 42.7, que foi, aliás, invocado pela França na sequência dos ataques de dezembro do ano passado em Paris, e, portanto, esse mix, essa prudência, vem a resultar num documento que tem logo por parte da senhora alta representante e vice-presidente da Comissão, tem logo uma promessa de que o plano de ação irá tentar compensar aquilo que aparentemente dali não resulta. É verdade que a estratégia global da União Europeia, como o senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros disse, apresentada em finais de junho, a 28 de junho ao Conselho, diz e não diz, uma vez que estabelece a fronteira a sul, a fronteira de defesa a sul na República Centro-Africana, e fica por perceber como é que daí resulta qualquer consequência à luz do documento inicial, e portanto o desenvolvimento do plano da ação europeu da defesa surge primeiro para tentar compensar essa eventual falha que resultava de ausências gritantes no documento estratégico do conceito de que estamos a falar, e resultava também de uma abordagem que procurava encaixar-se melhor nas competências típicas da União Europeia. E, portanto, como já foi dito também, olhar-se para a questão da defesa à luz de uma nova abordagem da indústria de defesa europeia, aliás, uma nova abordagem da indústria de defesa que nunca foi europeia, mas de Estados europeus, acentuar-se a ineficiência que resulta, por exemplo, de se calcular que o investimento global dos Estados da União Europeia na defesa poderia ser 100 mil milhões mais eficiente se houvesse mecanismos de integração e de research, development e depois produção conjunta. É evidente, estamos a falar, não diria de utopias, mas projetos que são puramente estatísticos e abstratos, porque não está demonstrado nem como nem em quanto tempo esses 100 mil milhões poderiam ser recuperados, mas vá lá, pela primeira vez enfrenta-se a questão de se considerar que, primeiro, haverá vantagens para todos se porventura houver a participação multinacional em projetos de investigação e desenvolvimento em matéria de defesa, que esses projetos essencialmente incidirão sobre indústria de duplo uso, ou seja, aquela que tem uso tanto civil como poderá ter uso militar, aquilo que em geral até podemos qualificar como indústria não letal, e que isso levará gradualmente a mecanismos que integrem também neste domínio. Evidentemente que aqui deve desconfiar-se no sentido de atuar com bastante prudência, uma vez que há sempre o risco de se entender que este salto para a frente que se pretende dar na esfera da segurança e, sobretudo, da defesa, é um mecanismo de compensação para saltos que não se conseguem dar ou que, pura e simplesmente, têm sido à marcha à ré. E, portanto, é disto que nós estamos a falar, desse risco, e é assim também que se podem analisar as propostas principais na área do Plano de Ação Europeu de Defesa. Em primeiro lugar, o Fundo Europeu de Defesa ou Mecanismo de Financiamento Cooperativo. Nomes bastante impressionantes. Fala-se aqui de... tem-se utilizado muito a expressão janela de oportunidade para a modernização e desenvolvimento da base tecnológica industrial europeia e, portanto, por reflexo da base industrial e tecnológica portuguesa. Até aqui nada a obstar, mas fica por compreender se isto é um aspecto, evidentemente, muito positivo e que poderá estar até relacionado com empréstimos BEI ou com a criação de um fundo que se prevê rondar em velocidade cruzeiro 5,5 mil milhões de euros. Portanto, não estamos a falar de verbas pequenas, mas estamos a falar de verbas em que, essencialmente, caberiam 500 milhões à Comissão e 5 mil milhões aos Estados-membros, que seriam depois geridos em função de projetos de investigação e de desenvolvimento. Quando a esmola é muita, sabemos todos, o pobre desconfia, isto significaria que caberia perceber com clareza de onde é que vinham, desde logo, os 500 milhões da Comissão Europeia, porque, enfim, a questão é deixada um pouco em aberto e, sobretudo, como é que se definiria o patamar cooperativo dos Estados para constituir a tal verba que pudesse, então, ser trabalhada, nomeadamente pela IEDA, ser trabalhada para o fim comum e um fim útil comum, que seria o desenvolvimento de uma indústria europeia de defesa. Se olharmos para a cota nacional, a cota parte nacional, à luz dos critérios EDA, dos 5 mil milhões, contar-se-ia que Portugal contribuísse, se apontássemos para isso, ou seja, para 1,2%, esperar-se-ia que Portugal contribuísse mais ou menos com 60 milhões ano. Dir-me-ão, 60 milhões não é algo de extraordinário, mas se juntarmos esses 60 milhões às contribuições para a EDA, ao que já pagamos para o mecanismo Atena, ao que já pagamos para as missões e operações, etc., já estamos a falar, é engraçado, de verbas francamente superiores à nossa contribuição anual para a NATO. Bem, sei que essa contribuição anual tem que ser muito majorada com o valor que resulta das nossas operações NATO, que evidentemente multiplicam por bastante aquilo que é a nossa cota anual, mas ainda assim leva a pensar, não gosto muito de comparar aquilo que não é estritamente comparável, mas leva a pensar o que é que isto envolverá depois como contrapartidas eficientes para a criação do tal mecanismo a que pudessem recorrer as nossas empresas. Segunda hipótese que tem sido apresentada, a de benefícios fiscais. Ou seja, as empresas que participassem em projetos comuns, integrados, multinacionais na era da defesa, isto é uma revolução mental. Até agora a defesa era vista abaixo de patinho feio no quadro europeu, consideradas as limitações estatutárias que resultam dos tratados. Agora, pelo contrário, tratar-se-ia de alavancar a economia europeia a partir do desenvolvimento de uma indústria de defesa. Aqui também é claro que sim, benefícios fiscais, pensarmos nas nossas empresas e sobretudo no tecido de algumas PMEs que estariam vocacionadas para serem envolvidas neste tipo de esforço, é claro que não, diria eu, ainda que não seja essa a minha área, porque enquanto não for definido exatamente o que é que isto resultaria em termos de custo para cada Estado, ou lucros cessantes, assim posso exprimir, e não encara receitas fiscais como lucro, mas é para se perceber a ideia, aí também convirá analisar com cuidado o que pode resultar desta diminuição de receita fiscal, que é no fundo determinada a priori por um modelo de financiamento e de vantagem. Finalmente, em relação às questões ligadas ao esquema de governação e aos direitos de voto, é claro que sim. E é claro que não, se isso porventura resultar numa alocação relativa a direitos de votos que corresponde aos contributos específicos que tem Estado, o que nos poderia remeter praticamente para o quarto dos fundos em tudo que fossem os processos decisórios que depois pudessem vir a repercutir-se financeiramente sobre o Estado português. Um último ponto que associo também à ideia do reforço do mercado único de defesa, o famoso investimento na cadeia de abastecimento. Crescimento da defesa. É um nome bastante impressionante, claro. Este reforço de uma cadeia de abastecimento, no fundo, das indústrias de defesa, destinar-se a flexibilizar as regras da União Europeia relativamente à contratação, relativamente à capacidade de agregação de empresas de diferentes países, mas tem aqui uma contrapartida muito significativa, que é a circunstância de a Comissão estar a insistir muito pesadamente sobre os Estados-membros para que estes admitam rever a Diretiva 2009-81, e essa diretiva é aquela que salvaguarda mecanismos contratuais na área da defesa e que preserva de alguma forma a indústria nacional em tudo aquilo que diga relativamente respeito a interesses nacionais nesta área. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, quem aproveito para cumprimentar, bem como aos demais colegas. E vamos então iniciar as intervenções dos diferentes grupos políticos no âmbito da primeira ronda e convidava os colegas a fazerem o favor de sinalizar a sua intenção de intervirem na segunda ronda durante o curso da primeira ronda. Começávamos pelo PSD, com o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Ministros. Muito obrigado pela vossa participação neste debate, que é importante e, sobretudo, uma matéria tão relevante para o país e para a estratégia portuguesa no âmbito da estratégia global da União Europeia. Eu penso que é fundamental aqui, a este nível, devia ser a outros também, mas a este nível, pelo menos, conseguirmos o consenso o mais alargado possível, porque só assim também Portugal poderá ter uma voz mais forte e, sobretudo, reforçar aquilo que é o papel da União Europeia no mundo. A União Europeia tem sido um gigante económico, tem sido, se calhar, um gigante político em muitos casos, mas não tem sido, de facto, um ator internacional com a dimensão que o seu prestígio, que o seu poder e que a sua força e que a sua dimensão merecem. A União Europeia, como todos sabemos, tem ficado demasiado perdida naquilo que é quem é que atende o telefone. E com esta nova estratégia fica ainda curioso que, afinal, quem é que vai atender o telefone. Mas do ponto de vista da atualização que é feita, seja pela necessidade que a realidade nos veio demonstrar mais recentemente, seja pela experiência dos últimos anos, parece-me bastante animador verificar que a estratégia global engloba outras áreas que tantas dores de cabeça têm dado à Europa nos últimos anos, com consequências práticas no equilíbrio geopolítico, na defesa, na segurança, mas sobretudo ao nível das relações entre a União Europeia e vários parceiros. E é por isso que eu digo que a importância de juntar aqui até as questões da energia, a questão dos oceanos e, sobretudo, também, e não por último, mas também bastante importante, a questão da política de vizinhança pode permitir à União Europeia, sobretudo, ter um papel no terreno que possa evitar muitos problemas, possa projetar não só força, mas também evitar muitos problemas. E é aqui que eu insiro a questão da política de vizinhança, que me parece fundamental, mas já lá vamos. Relativamente a estas matérias, o PSD gostava de perceber, já ficámos com a clara noção que o Governo defende o caminho da complementariedade entre aquilo que é uma estratégia europeia, não apenas autónoma, mas mais autónoma do que no passado, mas também de complementariedade com a NATO. Devo dizer que essa é claramente a visão também do PSD. A União Europeia não pode ter uma política de defesa e de segurança que viva de costas para a NATO, obviamente, mas não pode ficar totalmente dependente do acordo da NATO. E, portanto, digamos que tem que haver aqui uma estratégia a dois níveis, mas que trabalhem o mais possível na sua complementariedade. Relativamente ao financiamento, há várias dúvidas que se colocam. Para já, parece que face ao plano de ação que está previsto, algo ainda está um bocadinho, não digo no segredo dos deuses, mas na dúvida óbvia, que foi sempre aquela dúvida que sempre dividiu os Estados-membros. Ficamos sem perceber se, por exemplo, pode ser este financiamento feito através de receitas próprias da União, poderá ser também um caminho, e como é que fica então o financiamento e a participação de Portugal, por exemplo, na sua contribuição na NATO, que teremos que é uma contribuição importante e onde Portugal é um parceiro importante e, sobretudo, a NATO é uma estrutura que para nós é relevante até pelo nosso posicionamento geográfico. Há outra questão que me parece relevante e que cabe perguntar. O que é que está pensado em termos de cooperação? Não é novidade a cooperação militar entre Estados-membros da União Europeia. Também não é novidade a cooperação ao nível do desenvolvimento de uma indústria de defesa europeia ou da cooperação que existe entre várias agências e vários países no desenvolvimento de vários produtos. Isso acontece, não é novidade. A ideia, percebi, é aprofundar. Acho curioso que o Sr. Ministro da Defesa dizia há pouco, imagino como é que a própria coligação se sentirá nesta matéria, quando se tenta dizer que até a questão da peço desculpa. Sr. Deputado, não estou a brincar.
Isto é a Casa da Democracia.
Isto é a Casa da Democracia, não sei como é que é na sua casa. Mas é curiosa a questão de pensar a indústria de defesa europeia como um potencial motor da economia europeia. Eu acho que será um complemento importante e penso que a União Europeia deve ser autónoma também nessa matéria, porque não pode ter uma estratégia de defesa e de segurança dependente dos recursos dos outros, e do nosso ponto de vista parece-nos importante aquilo que o Sr. Ministro também aqui disse. Ao nível da política de vizinhança, colocava-lhe uma questão que me parece de alguma oportunidade. Na questão dos refugiados, percebemos que é uma ameaça à estabilidade, há um problema de direitos humanos importantíssimo com o qual nós nos preocupamos, com o qual esta Assembleia tem estado exemplarmente, quase não digo em unanimidade, mas em grande colaboração entre as várias forças representadas no Parlamento Português, e que deve orgulhar Portugal. Mas a política de vizinhança da União Europeia também pode ter um papel diferente naquilo que é o evitar dos problemas que têm acontecido ao nível das necessidades e das tragédias e de tudo aquilo que é, no fundo, a política europeia de combate a todos os problemas que acontecem, por exemplo, na travessia do Mediterrâneo, nas pessoas que atravessam, que arriscam a sua vida para chegar cá, no fundo, nas crises humanitárias, e considerava que a política de cooperação e desenvolvimento, e também a política de vizinhança, podiam ter outro papel a evitar, no fundo, as crises humanitárias. Diria que se o braço andasse sobre o posto da política humanitária e da política de cooperação, muitos problemas seriam evitados. Mas, Sr. Ministro, eu não poderia deixar de terminar esta intervenção sem abordar aqui uma matéria que me parece relevante, que tem a ver também com a nossa relação com a Rússia. Nós temos percebido que a Rússia colhe cada vez mais, infelizmente, dentro da União Europeia, muitas simpatias por parte de vários Estados-membros que são hoje claramente pró-política de Putin, que são propriamente países que procuram ali uma aliança diferente, por várias razões, junto da Rússia. E há duas questões que eu tenho que colocar a ambos os ministros. A primeira é: qual é o roteiro que a União Europeia, e neste caso Portugal, defende para a Síria, e nesta relação também com a Rússia, que neste caso por vezes é um aliado, por vezes é uma alternativa. Termino já, Sr. Presidente, colocando a última questão, que é a seguinte. Ouvimos recentemente o Primeiro-Ministro português vir defender publicamente o fim das sanções à Rússia. A única razão que ouvimos por parte do Primeiro-Ministro foi que estas sanções eram contraprocedentes. E nós estávamos a perceber porque é que são contraprocedentes. Nós até podemos vir a concordar, mas não percebemos as razões, porque elas nunca foram evocadas. Ou seja, o Primeiro-Ministro disse várias vezes que eram contraprocedentes. Eu gostava de terminar perguntando, então, qual é a alternativa, tendo em conta que o Primeiro-Ministro português disse que esperava que a Rússia ficasse sob a alçada do Tribunal Internacional, e dois dias depois o Primeiro-Ministro russo anunciou a saída da jurisdição do Tribunal Penal Internacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro da Defesa, não sei quem pretende. Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito as questões colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques. Registo a concordância, nunca tive nenhuma dúvida sobre isso. Em relação à posição que exprimimos, a nome do Governo português, sobre a necessária complementariedade entre a União Europeia e a NATO. A NATO é uma aliança político-militar, a União Europeia é muito mais do que isso, mas como entidade supranacional que é, sui generis, tem também um pilar de segurança e defesa, e nesse pilar de segurança e defesa é que faz sentido a complementariedade e a não duplicação com os esforços da NATO, tendo em conta as diferenças entre as duas organizações. Nós costumamos exprimir essa complementariedade, dizendo basicamente que o ator principal, ou o quadro principal, não único, mas principal para a nossa segurança coletiva é a NATO, e a União Europeia acrescenta valor próprio nas áreas, sobretudo nas áreas da segurança cooperativa e na projeção de estabilidade, isto é, na gestão de crises, designadamente no seu entorno geográfico e de proximidade. Aliás, os desenvolvimentos que têm havido no quadro da União Europeia nesse caminho ecoam os desenvolvimentos que têm havido no quadro da União Europeia, designadamente aqui na Cimeira de Lisboa 2010, no quadro da NATO, designadamente aqui na Cimeira de Lisboa 2010, no sentido de mostrar que a NATO está muito longe de poder ser, nem pode ser, uma espécie de polícia global do mundo. É uma organização de natureza político-militar entre países que pertencem à mesma grande área geográfica, o Atlântico Norte, e deve cultivar parcerias importantes com outras organizações. Nesse sentido, como o Sr. Deputado, aliás, bem disse, disse, por exemplo, a cooperação entre a União Europeia e a União Africana é uma condição muito favorável, se não mesmo necessária, para a projeção de estabilidade em toda a grande área do Mediterrâneo, do Maghreb, do Sahel, do Golfo da Guiné e da África Central. Em relação à questão da relação com a Rússia, nós temos defendido, aliás, essa é a posição que prevalece, quer no âmbito da União Europeia, quer no âmbito da NATO, uma relação a que chamamos, na terminologia que usamos, de duplo registro. É, ao mesmo tempo, uma posição de defesa firme dos nossos interesses e, em particular, de condenação dos atos que a Rússia empreendeu em 2014, designadamente a ocupação ilegal da Crimeia e também o comportamento da Rússia em relação ao conflito que graça no leste da Ucrânia e, ao mesmo tempo, um outro registro de diálogo político tão regular e permanente quanto possível, designadamente explorando aquilo que são interesses comuns, quer da NATO, quer da Rússia, designadamente no combate ao terrorismo global e às redes terroristas que nos ameaçam a todos. E é nesse sentido que a União Europeia e a NATO têm definido essa política de duplo registro que é também a nossa. É também nesse sentido que se deve examinar a questão em concreto das sanções à Rússia. Elas foram decididas na sequência dos acontecimentos de 2014, são sujeitas no quadro da União Europeia a uma revisão semestral periódica e a nossa posição tem sido que, sem avanços nos acordos de implementação dos acordos de Minsk, não faz sentido levantar sanções, quaisquer avanços nos acordos de implementação dos acordos de Minsk devem ser valorizados também no plano das sanções. E foi isso que o Primeiro-Ministro quis dizer. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Ministro da Defesa.
Muito obrigado. Muito rapidamente, e a propósito das questões que foram suscitadas pelo Sr. Deputado e que eu interpretei como questões, as que se referem à política de vizinhança e, nomeadamente, às questões que estão associadas ao Mediterrâneo, ao fluxo migratório e, sobretudo, de refugiados e a relação com uma política de vizinhança efetiva. De facto, tem sido defendido que um dos papéis fundamentais que a União Europeia pode vir a desenvolver é o desenvolvimento a implementação mais efetiva das chamadas medidas CBSD, de capacitação em matéria de desenvolvimento e de segurança. Parece também, hoje em dia, cada vez mais, em Estados da União Europeia, que essas medidas de CBSD têm que ser relativamente mais musculadas, isto é, têm que partir de uma ação mais eficiente da União Europeia no apoio a certos Estados, e estou a pensar no Maghreb, estou a pensar no Mashrek, para garantir que essas mesmas sociedades possam defender-se de maneira eficiente face ou perante as ameaças que estão a enfrentar. E basta olhar para a atual situação no Mali, ou basta olhar para os riscos que pendem, por exemplo, sobre a Tunísia, para perceber aquilo que se diz se olhando para o mapa, para a fronteira leste da Tunísia e para os riscos que podem resultar de um fluxo significativo de elementos ligados, por exemplo, ao Daesh, em virtude das ações militares, felizmente bem-sucedidas, que estão a decorrer, por exemplo, em Mossul, por exemplo, também cada vez mais na Síria e até na Líbia, onde a presença do Daesh na costa líbia está hoje reduzida a uma expressão bastante, bastante simples. Portanto, como, aliás, ainda esta semana se discutia numa conferência importante organizada pelos nossos estrangeiros em Roma, a questão do Mediterrâneo é cada vez mais uma questão central para a defesa europeia, para a segurança europeia, para a salvaguarda de valores europeus quase sempre ou muitas vezes ultimamente esquecidos. Estou a pensar nos direitos humanos, fiquei muito contente de ouvir o Sr. Deputado referir, estou a falar em direitos básicos mesmo de pessoas qualificadas como migrantes e que não possam estatutariamente ser qualificadas como refugiadas. Portanto, do que se trata é também de perceber que se antes falámos de uma margem norte e uma margem sul do Mediterrâneo, hoje temos várias margens norte do Mediterrâneo e hoje também, infelizmente, temos uma margem sul muito mais complexa e de geometria muito mais variável. Terminando e relativamente apenas à Rússia, independentemente das declarações do Sr. Primeiro-Ministro, que foram aqui, aliás, aclaradas, se fosse preciso, aliás, pelo Ministro dos Estrangeiros, é preciso termos presente uma coisa. O ser a favor de sanções ou contra sanções não significa ser a favor ou contra um regime. Significa, e isso, aliás, o direito internacional explica há muito tempo, que a teoria das sanções tem muito que se lhe diga. E tem muito que se lhe diga até do ponto de vista da violação de direitos humanos, como aprendemos, infelizmente, à nossa custa, com o desastre que causamos na sequência da invasão do Kuwait, onde se verificou que muito mais que sancionarmos um regime ditatorial, estávamos a sancionar as populações que, quando essas sanções terminam, se vêm a verificar, nascerem com uma expectativa de altura 5 centímetros inferior à da geração que a tinha precedido.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, em nome do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ascensio Simões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados. Talvez desde a Segunda Guerra Mundial que nós nunca tivéssemos vivido um período de tanto desalento na Europa e na União Europeia. E é talvez por isso que as discussões que nós hoje aqui fazemos, em três pilares, os assuntos externos, a segurança e a defesa, são também centrais num debate mais amplo sobre o papel da União Europeia nas nossas comunidades e também nos equilíbrios internacionais. Nós vivemos neste momento um grave problema de identificação dos europeus com este ente União Europeia. Temos uma falta de identificação com os pressupostos que a criaram. Temos um problema de identificação com a linguagem da Europa e temos um problema central, que é o problema do desenvolvimento e do crescimento que se atravessa todos os dias no viver dos cidadãos. E por estas razões, incrementos desta natureza, incrementos que dizem respeito aos assuntos externos, incrementos que dizem respeito à segurança, incrementos que dizem respeito à defesa, levam a que os cidadãos também tenham grandes interrogações, que se somam a todas as outras interrogações que nós já vivíamos nos últimos 10, 15 anos. É por isso que a prudência que o governo português identificou relativamente ao desenvolvimento dos processos de integração ao nível dos assuntos externos, ao nível da segurança e da defesa, é por nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, muito relevante e muito de felicitar. Nós temos uma nova estratégia para os assuntos externos. Mas também temos uma nova estratégia para os assuntos externos que abre muitas portas e fecha poucas portas. Ou seja, o que é que nós temos nesta nova agenda? Nós temos uma presença da União Europeia em todos os fora, em todos os universos onde há, digamos assim, problemas, onde há instabilidade, onde há a necessidade de haver uma presença para a moderação, onde há obrigatoriamente que ter uma palavra no acerto dos conflitos. E nós não temos tido sequer a capacidade na União Europeia de encerrar processos. O processo do Médio Oriente continua a ter da parte da União Europeia uma posição muito recuada. As questões que têm a ver com o Norte da África e com as primaveras árabes têm tido da União Europeia, em muitas circunstâncias, posições dúbias. As questões que têm a ver com a relação com a Rússia, no problema ucraniano, na anexação da Crimeia, têm, em muitas circunstâncias, deixado muitas dúvidas para os principais agentes políticos europeus. E, portanto, quando nós olhamos para a agenda europeia, nós temos que a concretizar mais, nós temos que definir quais são as nossas prioridades, nós temos que definir qual é a nossa relação, por exemplo, com a China, com os espaços do Pacífico, com a América do Sul. E aqui, em muitas circunstâncias, a senhora Vice-Presidente e a Alta Representante têm ficado bastante recuada na afirmação de uma palavra europeia. É claro, nós somos um país que tem a vantagem de ser atlantista e tem a vantagem de ter estado há muitos séculos no mundo global e, portanto, entendemos melhor, em muitas circunstâncias, o papel desta Europa no acerto das nações. Mas a verdade também é que, quando olhamos para o posicionamento da França relativamente às missões internacionais, quando olhamos para a nova tentativa da Alemanha de ganhar ou reganhar uma nova dimensão bélica nos conflitos internacionais, quando nós olhamos para o desinvestimento da maior parte dos países médios e pequenos da União Europeia no setor da defesa, nós questionamos-nos muito sobre qual é, verdadeiramente esta Europa integrada nas políticas de assuntos externos. E, portanto, como introdução, eu diria que fico muito contente para o governo português de ser aqui uma espécie de voz avisada perante as grandes interrogações que se colocam à agenda de assuntos externos da União Europeia. Nas questões que têm a ver com a segurança, nós temos o problema dos refugiados. Sim, temos o problema dos refugiados. Mas o problema dos refugiados também traz um outro problema, de saber questionar Schengen ou não questionar Schengen. Ou seja, nós construímos uma Europa de cidadãos onde todos têm que circular livremente. E para isso nós temos que garantir que as fronteiras da União Europeia são fronteiras fidedignas para que este espaço possa ser um espaço de continuação de livre circulação. E aqui a circulação de informação, o acerto das instituições nacionais relativamente a este desígnio de Schengen tem que ser cada vez mais valorizado. Estamos ainda muito atrasados na concretização dos novos modelos de vistos, de aceitação de entradas e de circulação de informação relativamente a todo este universo. Por fim, as questões da defesa em novas abordagens. Ou seja, nós olhamos para a realidade da União Europeia. Ou seja, uma das forças relevantes da União Europeia, Reino Unido, sai da União Europeia, em que ficamos? Ficamos com que forças presentes no espaço da União Europeia? Com que articulação? Com que caminhos? Como é que nós vamos priorizar as intervenções? E como é que as vamos definir no âmbito da NATO, que é para nós também muito central? E, portanto, senhores ministros, penso que já me estão a assinalar que o meu tempo terminou, mais do que fazer um conjunto de perguntas, e elas atravessaram toda a minha intervenção e são relevantíssimas para a posição de Portugal no espaço da União Europeia, quer nos assuntos externos, quer na segurança, quer na defesa, eu gostaria de continuar a pedir ao governo português a prudência necessária e o empenho necessário para que a Europa seja cada vez mais afirmada naqueles fundamentos que são os fundamentos westfalianos. Também é preciso um exército para concretizar uma Europa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro da Defesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção e pela forma como foi correndo as questões que, de facto, são aquelas que transversalmente hoje ocupam a União Europeia. Registo a opinião que tem sobre a prudência, que eu acho também que é avisada de Portugal e, de facto, há várias questões que ainda não temos capacidade para enfrentar. De facto, disse-se também que Roma e Pavia não se fizeram num dia e não se pode esperar que uma União Europeia que tínhamos essencialmente como não vocacionada para estas questões de repente descobrisse essa vocação de um momento para o outro. Há realmente transformações em curso. O livro branco da Alemanha, que sai em meados deste ano, é um documento importante sobre uma nova perspectiva, um novo protagonismo que a Alemanha reivindica ou que pretende na área da segurança e da defesa, e não vejo sequer que isso possa ser objeto de especial preocupação. É um documento, aliás, tem sido muito discutido na Alemanha e criticado pela dimensão demasiado global que a Alemanha reivindica e que parece ser contraditada pelo pequeno investimento que orçamentalmente aloca à sua defesa. Agora, a questão específica da saída do Reino Unido. O Reino Unido não sai em termos de defesa. É bom termos presente que 22 dos membros da União Europeia coincidem a qualidade de membro da organização NATO e que o Reino Unido tem sido constante em dizer, como aliás ainda há dias ouvi o seu ministro nos estrangeiros a dizer, que o Reino Unido vai andar por aí, vai continuar a andar por aí, que não sai retomando ou copiando uma expressão de há alguns anos de um político português, vai continuar a andar por aí. Evidentemente que é impossível antecipar qual é o efeito do Brexit numa qualquer política de defesa da União Europeia, enquanto não se clarificar qual vai ser o efeito do Reino Unido fora da União Europeia no quadro da NATO, articulando isso, evidentemente, também com a circunstância de haver uma posição relativamente crítica que tem sido formulada pelo presidente eleito norte-americano. Portanto, são elementos que vão ter que ser articulados. Chama a atenção para a circunstância da própria NATO estar preocupada em garantir maiores níveis de eficiência da despesa. Portanto, há um relatório de auditoria bastante crítico que saiu recentemente e foi, aliás, constituída uma comissão de peritos para o efeito, para propor soluções para uma maior eficácia na gestão de recursos por parte da organização, onde aliás Portugal coloca, é mesmo o termo, um português, é muito importante, o professor Ricardo Reis, que vai ter um papel importante nessa matéria, e esse debate está em aberto na organização NATO. Aquilo que me parece mais importante destacar é o seguinte: não se espere que a União Europeia, quer no plano das relações internacionais, quer no plano da defesa, de um momento para o outro, assuma capacidades que seria impensável acreditar que viessem a ser constituídas. Não sou também adepto, confesso, de uma ideia de uma União Europeia absolutamente secundária em matéria de defesa. Acho que esse tempo também está definitivamente ultrapassado e está ainda por resolver, do ponto de vista do que seja a relação de complementaridade com a NATO, se essa complementaridade é estritamente funcional, se pode também ser de cariz geográfico ou se pode ser até de cariz operacional, considerando vocações distintas até de natureza geográfica, não podem ser ultrapassadas. Não estou a conceber a NATO a intervir ou a ter uma qualquer ação determinante a sul do Mediterrâneo. Não é pensável, não é politicamente concebível, e é bom ter presente que até a constituição recente da Operação Sea Guardian representa uma desgraduação, porque passa a ser uma operação não artigo 5º, para uma intervenção complementar com a União Europeia. Esse, aliás, é para mim, ou pode vir a ser para mim, um dos casos práticos mais importantes para testar a tal relação de complementaridade e não duplicação. Isto porquê? Porque temos, ao mesmo tempo, em ação no Mediterrâneo, com objetivos e funções que não são essencialmente militares, a Operação Sofia, que está aliás cada vez mais próxima da costa da Líbia, não porque esteja a fazê-lo subrepticiamente, mas porque isso resulta da consolidação razoável de um governo de unidade nacional naquele país, razoável, não disse que fosse mais do que isso, razoável, mas ao mesmo tempo temos, como relação de complementaridade e já acionada, uma operação Sea Guardian, essa da NATO, que tem essencialmente objetivos que se podem compreender como objetivos de complementaridade. Portanto, vai ser muito importante, é uma operação naval, ou são duas operações navais, vai ser muito importante ver como é que as duas organizações internacionais conseguem falar entre si na realização de um fim comum que com certeza contempla muitos dos objetivos como positivos que o Sr. Deputado teve ocasião de referir na sua intervenção e, nomeadamente, a questão do Médio Oriente, a questão das primaveras, que eu não gosto de chamar assim, árabes, e sobretudo o potencial migratório que pode resultar dos problemas que todos conhecemos naquela região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra, pelo Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Srs. Ministros, Srs. e Srs. Deputados. Como há pouco disse o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, a estratégia global para a política externa e de segurança da União Europeia, que foi apresentada pela alta representante da política externa e de segurança, foi apresentada em junho passado. E este documento estratégico da União Europeia foi concebido para nortear a política externa e de segurança comum e a política de segurança e defesa em substituição da Estratégia Europeia de Segurança de 2003, depois do reforço do tal relatório de 2008. A primeira questão que eu colocava é a seguinte: tendo em conta as novas realidades vividas na Europa em matérias de segurança e de defesa, nomeadamente os desenvolvimentos na Ucrânia, na Crimeia, a questão dos refugiados, enfim, por que não surgiu este documento muito mais cedo? Por outro lado, este documento sobre a estratégia global da União Europeia, na minha posição, é um documento surrealista e desfasado da realidade. E passo a explicar porquê. E isto vê-se como a Europa está a trabalhar. Documentos e matérias tão importantes, enfim, como este, segurança e defesa, quando o documento foi produzido, já não estava atual, já estava completamente desfasado, pelo menos em parte, estava desfasado da realidade. E porquê? Porque se o documento foi apresentado em Bruxelas, no dia 28 de junho, tivemos o Brexit no dia 3 ou 4 ou 5 dias antes, e efetivamente o documento nada refere relativamente a essa matéria, foi produzido, saiu exatamente como se nada tivesse acontecido, tendo em conta o facto de o Reino Unido ser um dos países mais importantes, muito importantes na União Europeia, e parece que nada se produziu. Portanto, na minha opinião, é um documento que está fora, está desfasado quando foi produzido. E lendo o documento de estratégia global, parece que há o medo de ferir, neste caso, suscetibilidades do Reino Unido em matéria de segurança e defesa. O documento fala na complementaridade entre a União Europeia e a NATO como a mais forte e eficaz aliança militar do mundo, neste caso a NATO. A questão que eu queria colocar é o seguinte: se de facto o documento se encontra desfasado ou não, quando foi produzido, e se ele foi ou não condicionado pela Inglaterra, portanto pelo Reino Unido. Uma outra questão é que este documento estratégico afirma uma União Europeia como promissora de segurança global, quando esta mesma União Europeia se confronta com a saída, neste caso, da grande potência, que é a Inglaterra. E é preciso não esquecer a importância que a Inglaterra teve na adesão à NATO, na questão da Guerra Fria, e a questão que queria colocar perante a saída do Reino Unido da PESC e da PCSD, não iremos assistir a uma espécie de concorrência, de afirmação, por exemplo, entre a França e a Alemanha perante a saída do Reino Unido? E já agora, no seguimento de algumas afirmações, se esta apresentação deste documento não poderá corporizar aquilo que alguns chamam um sentimento de enfin seul. Por outro lado, este documento que aqui temos parece que destina uma Europa a viver no melhor dos mundos. Faz-me lembrar quando, por exemplo, na questão antes da Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Munique, tínhamos os representantes da Europa, Chamberlain, Daladier, a negociar com Hitler. O Chamberlain anunciava, assinava um documento, um lenço branco. Afinal, parece que vamos ter paz, está tudo tratado, não teremos guerra. Mas já parece que não foi isso que aconteceu. Passo de facto, não quer dizer que a situação seja exatamente essa. O que eu queria perguntar é se, perante esta estratégia, como disse, parece que se destina uma Europa a viver o melhor dos mundos, num tempo de paz, promissora de segurança, de prosperidade. É preciso que se diga, na posição do Bloco de Esquerda, e aqui não poderá haver consenso, muito longe disso, a União Europeia, as instituições europeias estão muito desacreditadas. E é uma Europa profundamente dividida. Basta ver, em termos políticos, o que temos relativamente na Europa. E devido aqui às posições fundamentalistas dos dirigentes da União Europeia. E basta ver, por exemplo, o que se passa na Hungria. De facto, e que muito tem contribuído para o avanço de posições extremistas, do racismo, da xenofobia, e aqui entra, inclusivamente, a questão dos imigrantes. A questão dos imigrantes é que a Europa vê em cada imigrante uma espécie de potencial terrorista. De facto, o documento apresenta palavras muito bonitas que se encontram ao longo do documento, como paz e segurança, prosperidade, democracia, unidade, responsabilidade, política de migração mais eficaz, paz preventiva, economia política de paz. Mas veja-se o que esta União Europeia fez com a Turquia. Um acordo vergonhoso com a Turquia em que, enfim, condena muita gente a ser recambiado e a viver aquelas políticas, aquelas posições que nós sabemos. Também não poderá haver consenso, naturalmente, entre a NATO. Não vale a pena o senhor deputado do PS estar a rir, é verdade. O Bloco de Esquerda não alinhou os seus princípios, continua a ter uma posição muito divergente em relação à NATO e a própria Europa é responsável por aquilo que temos neste momento. Por exemplo, a NATO. E para terminar, sobre as intervenções na Líbia, sobre as intervenções no Afeganistão, por exemplo, na Líbia, que fomentou o terrorismo, inclusivamente, aquelas políticas que nós temos, que eu perguntava para finalizar, era se não considera que devia haver, enfim, uma tomada de posição relativamente a estas matérias e se a Europa não devia de inverter o seu caminho relativamente a este aspecto. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço muito as questões do Sr. Deputado João Vasconcelos, que basicamente, se me permite, sintetizarei em 4 perguntas. Em primeiro lugar, se dados os acontecimentos supervenientemente ocorridos no Reino Unido, a estratégia não estará já desatualizada. O segundo é que, se com a saída do Reino Unido da União Europeia não se irá assistir no plano da segurança e da defesa a uma concorrência entre França e Alemanha. Em a quarta, sobre se a pretensão implícita dos europeus não será então o enfim sós em matéria de segurança e defesa, presumo. E a quarta questão mais geral sobre como é que o descrédito que se viverá na União Europeia em relação às suas instituições perturbará ou não também os desenvolvimentos neste domínio. Começando pela primeira pergunta, a decisão do povo britânico no referendo de 23 de junho não altera os termos em que a estratégia foi elaborada, nem altera a pertinência dessa estratégia. A estratégia está desenhada de forma a ser validamente implementada, seja por uma União Europeia a 28, seja por uma União Europeia a 27. E a estratégia vincula os Estados-membros da União Europeia a partir do momento em que ela seja, as decisões sobre a sua implementação sejam assumidas pelos chefes de Estado e de Governo, que já se debruçarão sobre esta matéria no próximo Conselho Europeu. O Reino Unido será Estado-membro da União Europeia pelo menos até 2019 e, nessa qualidade, a estratégia global é também aplicável a ele. Como, aliás, quer o Ministro dos Estrangeiros, quer o Ministro da Defesa, quer a Primeira-Ministra Britânica, tem repetidamente dito. Não há, pelo contrário, a eventual saída do Reino Unido da União Europeia só reforçará aquela que é uma das linhas de força essencial da estratégia, essenciais da estratégia global, que é justamente a linha de força que diz que a defesa, as condições de defesa da Europa como tal são indissociáveis de uma cooperação estreita entre a União Europeia e a NATO. Uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia, continuando o Reino Unido a ser um dos países mais importantes e um dos contribuintes mais fortes no quadro da NATO, só reforçará essa que é uma das linhas de força essenciais da atual estratégia. Também não creio que venhamos a assistir a uma concorrência suplementar ou acrescida entre a França e a Alemanha. Essa concorrência não tem, aliás, sentido. Como mostrou o processo de eleição do Secretário-Geral das Nações Unidas ocorrido em 2016, a Alemanha, que é um país muito forte, uma democracia muito madura, a economia mais poderosa da zona euro e uma das grandes nações do mundo, para além de ser um berço cultural dos melhores que nós podemos encontrar, está ainda longe de poder ser considerada como uma nação que, em matéria geoestratégica, geopolítica e da sua própria contribuição para a segurança mundial, possa ser encarada como se o passado recente pudesse ser completamente esquecido. E, portanto, mais uma vez, como dizia há pouco o Sr. Deputado Ascenso Simões, prudência, aviso, é preciso ser avisado, é uma boa maneira de olhar para todos estes problemas. Eu percebo bem a terceira pergunta, até porque houve no início, logo nas semanas subsequentes ao referendo britânico, uma espécie de impulso muito voluntarista ou muito claro da parte da França e da Alemanha em obrigar a um passo qualitativo novo em matéria de reforço da cooperação europeia em defesa, sob expressões tão equívocas como a expressão autonomia estratégica da União Europeia,
leia-se autonomia estratégica face à NATO ou face aos Estados Unidos, e até se chegou a dizer que a lógica de semestre europeu devia ser aplicada também à segurança e à defesa. Quando eu e o Sr. Ministro da Defesa, no passado dia 14, na reunião conjunta de MDNs e MNEs, insistimos muito em que este esforço requeria tempo, este esforço requeria complementaridade com a NATO, este esforço requeria pensarmos muito bem nas suas implicações de natureza financeira e orçamental, estávamos justamente a situarmos-nos do lado daqueles que entendem que semestres europeus já temos que cheguem e que a autonomia estratégica da Europa, implicitamente relativa à NATO, é uma expressão talvez demasiado imprudente nos dias que correm. Finalmente, em relação à sua última pergunta, eu creio que alguns dos valores que o Sr. Deputado bem assinalou fazerem hoje falta na União Europeia estão justamente expressos na estratégia global. E dou apenas um exemplo, que já passei o meu tempo, e o exemplo é este. O Bloco de Esquerda tem-se distinguido, como vários outros partidos na cena europeia, na denúncia da economia da guerra, designadamente das ligações profundas que há hoje entre o tráfico ilegal de pessoas, o tráfico de droga e o terrorismo. Ora, por isso mesmo, o Bloco de Esquerda estaria particularmente à vontade para salientar e valorizar um dos elementos essenciais da estratégia, que é justamente a promoção, como o Sr. Deputado bem citou, da economia política da paz. À economia política da guerra, nós devemos opor a economia política da paz, e acho que esta estratégia global é um bom passo nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente, Srs. Ministros, agradeço também a exposição que fizeram, foi muito completa. Antes de colocar duas ou três perguntas, Srs. Ministros, gostaria de destacar o seguinte. Nós achamos que este debate é muito importante, quer na União Europeia, quer aqui em Portugal, não merecendo por vez, infelizmente, a atenção devida, quer para o aumento da política em geral, ou da projeção da mensagem política que acontece em geral, quer também pelo interesse da população, mas também dos mídias. E eu acho que este debate é muito importante, porque sem paz e sem segurança, sem forças armadas equipadas e sem sistemas de segurança existentes, não há espaço europeu que possa sobreviver e pelo menos se desenvolver e garantir os objetivos que, por qual eles foram criados. Também gostaria de dizer que nós concordamos, o CDS concorda em larga medida com este documento. Já o afirmámos no passado e voltamos aqui a reafirmar. Concordamos com as posições maioritárias que o Governo, em representação de Portugal, fez nas instituições europeias e partilhamos da visão deste documento e das posições portuguesas expressas. Aliás, é alguma continuidade com anteriores governos e, portanto, não temos aqui nada a opor. Quer nas matérias que têm a ver com a segurança e defesa no seio da União Europeia, quer também do que foi estipulado na relação com a Aliança Atlântica, quer também com o papel de Portugal nestas mesmas duas organizações, nós partilhamos da visão que é exposta neste documento. Também concordamos com o que foi aqui dito pelo meu colega Ascenso Simões, que o momento que vivemos na Europa é um momento de desalento, concordo com a expressão, infelizmente. A Europa já não tem, não é vista pelos seus habitantes como o projeto que era há alguns tempos atrás, mobilizador, como um projeto que era encarado e via-se pelos pedidos de adesão que nós tínhamos todos os países para fazerem parte. Neste momento, infelizmente, existe um grande pessimismo dominante nas populações europeias em relação ao projeto europeu. Muito a ver também com a situação internacional, com o terrorismo que nós sabemos que existe, com a crise dos refugiados, com a instabilidade no Sul e nas fronteiras sul e nas fronteiras leste da União Europeia. Há muitas razões, com a crise económica que leva a condicionar e de que maneira, a crise económica e financeira que leva a condicionar e de que maneira a intervenção da União Europeia no seu espaço. E, obviamente, que isto tem um reflexo sobre as políticas de segurança e defesa. Portanto, este documento está bem feito, mas tem este primeiro problema na sua implementação. É a situação económica e financeira que pode ou não permitir, e neste caso vai condicionar e muito a sua aplicação. Segundo, e que pode enfraquecer também a aplicação deste mesmo programa, é a vontade política, ou seja, governos que estão dominados com problemas sociais, económicos e financeiros tendem a não ter capacidade para responder da forma mais afirmativa a estas questões de segurança e defesa, infelizmente. E também países europeus que estão dominados por vagas de populismo de extrema-direita e de extrema-esquerda leva também a que a instabilidade da porta de participação desses países no processo de integração europeia também seja questionado e tenha tido um pouco, enfim, influencie negativamente esta mesma implementação deste plano. Destaco também como positivo, como disse os senhores ministros, é clarificada a relação, enfim, já estava, mas ficou ainda mais clara a relação com a Aliança Atlântica. Não podemos ver a política de segurança e defesa da União Europeia como algo que entra em colisão com a própria Aliança Atlântica. Como disse muito bem o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, a Aliança Atlântica continua para Portugal a principal organização de segurança e defesa em termos de designo de política externa e política de defesa. Isto foi reafirmado e bem, aliás, aqui pelos senhores ministros. As perguntas que eu gostaria de colocar, e eu vou buscar uma que foi colocada pelo meu colega Duarte Marques, mas por razões de economia de tempo não foi permitida a resposta, e tem a ver com um aspecto que foi levantado pelo senhor ministro da Defesa, e te fez bem dizer que as palavras que estão no documento são palavras que a mim também me irritam. Eu não disse isso, mas eu acho que foi isso que eu interpretei, que é a tal janela de investigação, janelas de capacidade, que é, enfim, uns palavreados que tipicamente da Europa, mas enfim. E nessa janela de investigação o senhor ministro falou de verbas que poderão estar disponíveis, 500 milhões de euros até 2020 ou 2021 e 5 mil milhões. E a questão colocada com o meu colega Duarte Marques, e eu recoloco, de que maneira é que estamos a falar? Quem é que vai financiar isto? De que forma é que são financiados? Como é que empresas portuguesas podem recorrer a este fundo? Porque na mensagem do senhor Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker, que fez recentemente, ele falou que já 25 milhões de euros serão entregues para a investigação de defesa no orçamento já de 2017, e falava de áreas, domínio da eletrónica, de matemateriais, software criptado, robótica, ou seja, já começamos, já existem projetos, esse fundo eventualmente já tem ideias, não sei, são as perguntas, e espero que não aconteça como muitas vezes acontece, são sempre os mesmos países que depois são beneficiados com esses projetos. Fala-se da Europa da defesa, em termos de bases industriais, mas depois remete sempre aos mesmos, França, Alemanha, Espanha e Reino Unido, e depois nós, o resto da Europa, tem que comprar esses produtos, esses bens militares. Portanto, eu gostaria de saber, Sr. Ministro, se já estão mais definidos esse aspecto em relação ao fundo. Peço desculpa, Sr. Presidente, é como eu tenho tempo atrás, não consigo ver se já estou a passar ou não. Estou a usar isso como desculpa, obviamente, mas peço desculpa. Senhora, e outra pergunta, Sr. Ministro, e eu posso dizer para o Sr. Ministro dos Estrangeiros, este documento tem um problema, na minha opinião, porque está claramente os princípios essenciais, os objetivos de ação da União Europeia estão claramente definidos e estão bem definidos, mas nunca existe uma avaliação do que correu mal nos últimos anos, as lições que devíamos empreender do que correu mal, nomeadamente a intervenção na Líbia, por exemplo. Não correu mal a intervenção da França no Mali, mas porque é que a Europa não esteve presente, e foi a França basicamente que fez toda essa operação. Um conjunto de acontecimentos que nós sabemos e que depois não são refletidos. Qual é a reflexão da União Europeia no que correu mal neste tipo de operações? E isto não está lá, e é também uma coisa que eu acho que é um bocadinho, enfim, deputado, agora, triste não aparecer. Senhor Presidente, eu acabo, tenho outras perguntas, mas faço para a segunda volta. Muito obrigado.
Magnífico. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Ministro.
Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Ministro da Defesa, só queria responder à pergunta que me foi diretamente dirigida. Basicamente, as lições aprendidas estão lá, o que explicitá-las seria muito divisivo para um documento que tem que ser aprovado por consenso. Mas elas estão lá, lendo o texto programático que o documento contém, nota-se bastante bem as lições aprendidas que lhe subjazem. Eu queria fazer duas observações, e a primeira queria fazer com o Ministro dos Estrangeiros e a segunda queria fazer com a vontade de não ser Ministro da Defesa. E a primeira que queria fazer como Ministro dos Estrangeiros é esta. Portugal, como assegura a sua segurança, portanto a sua defesa, no quadro de uma aliança político-militar, e portanto por isso é que nós dizemos que a nossa segurança se faz no quadro da defesa coletiva e no quadro da NATO, em particular ao abrigo do seu artigo 5º. Portugal participa de várias formas, com forças militares e com forças civis, um pouco por todo o seu espaço de interesse estratégico nacional, em operações que são tipicamente ou operações de paz ou operações de combate ao terrorismo ou à pirataria. E tem sempre a preocupação de participar nos três planos em que faz sentido participar, no quadro da NATO, no quadro da União Europeia e no quadro das Nações Unidas. Isso é muito importante ter em conta. O comentário que eu queria fazer, com a vontade de não ser Ministro da Defesa, é um comentário justamente sobre a discussão relativa ao financiamento. A discussão relativa ao financiamento é importante, mas não é a única. Por exemplo, a meta de chegarmos todos no quadro da NATO até 2020, gastar 2%, do equivalente a 2% do produto interno em investimento na área da defesa e da segurança, é uma meta que tem que ser compreendida à luz da situação atual, em que só 4 países passam esse limite, e nem todos pelas boas razões. Por exemplo, nessa contabilidade, como os seus deputados sabem, Portugal tem um esforço superior ao da Alemanha, que gasta menos em proporção de PIB em defesa do que Portugal. O facto de só 4 países superarem esse limite deve-nos pensar também sobre a razoabilidade do limite, e a aproximação é gradual, e os esforços que tínhamos que fazer no âmbito da União Europeia têm que ser calibrados com os esforços que já estamos a fazer no âmbito da NATO. Mas a participação no esforço coletivo de defesa não pode ser averiguada por uma lógica meramente contabilística. Dou um exemplo que o Sr. Deputado João Rebelo conhece bem. A participação de forças nacionais destacadas portuguesas em vários teatros de operações, alguns dos quais militarmente muito críticos, sempre se fez sem qualquer caveat. E isso é uma contribuição portuguesa para a segurança muito superior à daquela de outros países que investiram muito mais, com forças completamente cheias de caveados, algumas das quais basicamente não eram forças militares. Portanto, com o à vontade e passando agora já a palavra a quem sabe, queria chamar a atenção para que esta dimensão mesmo do esforço financeiro tem que ser medida também do ponto de vista da qualidade da contribuição que nós fazemos, mesmo no quadro civil e militar. Sr. Ministro da Defesa, desculpa ter entrado aí.
Entra à vontade. A questão tal qual foi colocada pelo Sr. Deputado João Rebelo diz respeito, tanto quanto percebi, à configuração da verba que eu referi, dos 5 mil milhões. Só permitia chamar a atenção que as janelas de capacidades, as janelas de oportunidades, nós podemos criticar, e eu não gosto muito desse tipo de jargão, mas se olharmos para o nosso próprio discurso político, acho que também quem olhar de fora também se divertia bastante, acho eu. E, portanto, dá-me a humildade de criticar, mas saber que se olhasse para o espelho, se calhar também podia ser criticado. A questão que se coloca, este resulta um bocado das tomadas de posição, quer da alta representante, quer do documento da Comissão de 30 de novembro. E, portanto, pedia-lhe que se afastasse já do documento de Juncker, porque ele já tem sido objeto de um refinamento e tem vindo a evoluir significativamente. Aliás, não era um documento vinculativo desse ponto de vista e, portanto, tem vindo a haver uma adaptação à realidade. E essa verba teria na sua construção, estou a falar de uma arquitetura que é meramente hipotética ainda, foi lançada como para o plano da discussão estrita, com um contributo por parte da Comissão que rondaria os 500 milhões e que seria ancorado depois numa verba muito mais mais robusta, mas em que haveria uma contribuição voluntária dos Estados que se pretenderia pudesse ser em velocidade de cruzeiro de 5 mil milhões. Não lhes conto que me parece que este é um propósito interessante, sobretudo se assentasse numa ideia de contribuição voluntária, mas que me parece ao mesmo tempo extremamente irrealista. Posso estar enganado, porque se trata, ao fim e ao cabo, de gradualmente nos afastarmos do voluntário para gradualmente nos aproximarmos de critérios de contribuição, como a revisão profunda que se pretende do mecanismo Atena, etc., e relativamente à qual Portugal tem sido, no mínimo, bastante reservado. Isto tanto a posição conjunta que foi tomada pelo Ministro dos Estrangeiros e pelo Ministro da Defesa na reunião de 14-15, como também em encontros bilaterais, Portugal tem dito com clareza que o supõe nesta altura, e numa altura em que ainda por cima está sujeito ao cavalas e a condições bastante duras resultantes da sua situação financeira, e vou por aí adiante, não faria sentido estarmos agora a assumir compromissos dessa natureza. O que é interessante é que, ao mesmo tempo que se diz isto, a Comissão começa também a acenar com estímulos, ou seja, por exemplo, com a circunstância de que qualquer contribuição nacional para este efeito, para o tal bolo que se gostaria pudesse vir a ter uma velocidade de cruzeiro de 5 mil milhões, podia ser tratada como on-off, ou seja, que no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento descontar-se-ia este tipo de contribuições do esforço orçamental estrutural que se entende dever ser realizado pelos Estados-membros. Bom, é uma questão que, como digo, não está de todo definida, não tem qualquer caráter vinculativo, não foi sequer objeto de uma pronúncia em plenário por parte dos Estados-membros, que traduz, aparentemente, um incentivo robusto que a Comissão pretende dar ao desenvolvimento, não propriamente de uma defesa europeia, de um sistema de defesa europeu, mas muito mais de uma indústria europeia de defesa que ia depois a contribuir a jusante e, portanto, como consequência e não como causa, para o desenvolvimento estruturado de uma indústria europeia de defesa, logo de uma capacidade europeia de defesa bastante mais autónoma relativamente às dependências que atualmente se verificam em termos aquisitivos.
Muito obrigado, Sr. Ministro da Defesa. Tem agora a palavra, em nome do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado António Filipe, ganhou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros. Eu verifico que os Srs. Ministros, aqui presentes nesta reunião, procuram fazer uma interpretação, eu diria cautelosa ou moderada, daqueles que são os documentos que estão em discussão no âmbito da União Europeia relativos à política externa e de segurança da União. E creio que desse ponto de vista fazem bem, porque de facto, se nós olharmos para os documentos que temos à nossa frente e para as intervenções designadamente do Sr. Jean-Claude Juncker, designadamente no último discurso sobre o Estado da União, em 14 de setembro, nós verificamos que estes documentos e essa intervenção em concreta, e também de certa forma o tipo de atuação que tem vindo a ser desenvolvida pela Sra. Federica Mogherini, eu diria que são, em primeiro lugar, revelam uma ambição que eu diria, uma ambição imperial, parece que estamos a falar de um super-Estado que se propõe a aumentar as suas despesas militares, reforçar as suas capacidades, e que eu diria que é, por um lado, insensível à realidade da União Europeia e desligada da realidade daquilo que tem sido a intervenção de vários Estados na União Europeia noutras, no mundo. E o que é que eu quero dizer com isto? Ora bem, para já, este, de facto, nós ouvimos o Sr. Jean-Claude Juncker falar de que temos a responsabilidade de proteger os nossos interesses e o modo de vida europeu, garantir uma defesa mais forte, faz apelos, de facto, a que haja mais investimento nas capacidades da União Europeia. Bem, e a questão que temos colocado, desde logo, eu deixaria isso mais para o fim, é para quê? Ou seja, quando... o Sr. Ministro, está aqui o Sr. Ministro da Defesa, está aqui um Sr. Ex-Ministro da Defesa, e portanto sabem quando alguém define capacidades, o faz em função de algo. É por isso que os Estados têm um conceito estratégico de defesa nacional e um conceito estratégico militar, que é para adequarem os seus investimentos àquilo que são os seus objetivos em termos substanciais. Bom, e então eu diria que, em primeiro lugar, este documento é... este documento não tem nada a ver com aquilo que é a realidade que se vive hoje na União Europeia e as interrogações que perpassam pela União Europeia. O Sr. Ministro Augusto Santos Silva há pouco dizia, bem, a saída do Reino Unido da União Europeia não tem aqui, não influencia a execução deste documento. Eu diria que nem isso nem coisa nenhuma. Eu acho que até podiam sair metade dos Estados da União Europeia e isto podia continuar a ser válido, fosse para o que fosse. Ou seja, porque isto de facto é um documento muito falho de conteúdo, não é? Para além de revelar, enfim, tal ambição. Mas eu diria, este documento é insensível a uma crise de legitimidade que se verifica hoje inquestionavelmente na União Europeia e que nós vemos todos os dias. Perante qualquer referendo ou qualquer ato eleitoral, as convicções europeístas tremem. E isto é que tem que ser um motivo de reflexão. Nós vemos na União Europeia profundas divisões. Nós temos países da União Europeia que defendem uma posição moderada, como a do governo português relativamente à Rússia, cautelosa, mas temos países, designadamente mais a leste da Europa, designadamente países bálticos, que queriam era desencadear hostilidades bélicas contra a Rússia. Bom, nós temos posições muito diversas na União Europeia e muitas vezes inconciliáveis. Este documento não reflete rigorosamente nada sobre a gravíssima crise de refugiados que hoje assola a União Europeia e na qual a União Europeia tem, os países da União Europeia têm tremendas responsabilidades. Não reflete nada sobre o que se está a passar na Turquia, o envolvimento da Turquia, designadamente na sua cumplicidade ostensiva com o Estado Islâmico. Não reflete nada, eu já nem digo, o Sr. Deputado João Rebelo falou muito bem da Líbia, não reflete o que se passou na Líbia, o que se passou no Iraque, nem o que se passa na Síria. E, portanto, a União Europeia continua a apoiar a tal frente ao Nurja, Al-Nusra, Al-Qaeda, como se fossem organizações estimáveis e que deviam ser apoiadas belicamente, e portanto não se aprendeu nada, ou seja, semeou-se o caos na Líbia, semeou-se o caos no Iraque e continua a apoiar-se a guerra da Síria, dando um reconhecimento a grupos como a Al-Qaeda, enfim, e considerando-os asceticamente como rebeldes que veriam a cabo uma legítima tentativa de instalação do caos e de derrubar um dos poucos Estados laicos que ainda existe no Médio Oriente. Mas eu, para terminar, porque o tempo já se está aproximado do fim, eu vou terminar, mas a questão que se coloca é esta: reforçar estas capacidades com que objetivo? Sem que haja um balanço, de facto, daquilo que é a orientação ou que deva ser a orientação da União Europeia. E isso nós não vemos, de facto. É para continuar a apoiar a guerra na Líbia? É para promover intervenções em outros Estados? É para atacar a Rússia? É para quê? E, portanto, essa discussão, de facto, nós não a vemos. Não a vemos aqui em lado nenhum. E por isso é que eu digo que é um documento que é ambiciosamente desligado da realidade e insensível àquilo que são aquelas que são as inquietações que hoje perpassam por toda a União Europeia. E, portanto, costuma dizer que o papel aguenta tudo e o papel, de facto, aguenta. Agora, este, de facto, é um documento que a União Europeia, no estado em que está, manifestamente não o aguenta, ou seja, não é, de facto, desfasado da realidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Ministro da Defesa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu muito rapidamente depois passaria a palavra ao Sr. Ministro dos Estrangeiros. Bom, a ambição imperial da União Europeia, confesso-lhe que eu não consigo detectar. Eu permiti-me insistir, talvez, numa ideia que nos permitisse consensualizar algo em relação a este documento. Não é um documento operacional, nem pode esperar-se num documento que define uma estratégia global que seja um documento de conjuntura ou de contexto, e onde o Sr. Deputado vê inconvenientes, eu se calhar vejo a vantagem de ser um documento mais político do que um documento mais de política de contexto. E, portanto, aqui creio que poderemos concordar que, de alguma maneira, o que falo é um discurso político mais robusto do ponto de vista da segurança e da defesa da União Europeia, não estando eu, evidentemente, a apelar a um regresso da Comunidade Europeia de Defesa, que caiu estrondosamente, como se sabe, em 54, sem mesmo ter, nascido. Quanto ao exemplo que dá do apoio à Al-Qaeda ou da legitimação da Al-Qaeda, eu confesso que não consigo perceber, mesmo porque sei bem as circunstâncias em que as nossas forças estão no Mali e em que enfrentam justamente a ameaça da Al-Qaeda, Al-Qaeda do Maghreb, Maghreb Islâmico, e posso garantir que não há aqui qualquer apoio, mas concordo, sim, é verdade, que na linguagem não propriamente política, mas na linguagem mediática, há uma tendência profundamente infeliz para, por exemplo, em relação ao líder sírio, se falar genericamente em rebeldes, sem se procurar, apesar de tudo, destrinçar minimamente quem é que está do outro lado e que por vezes pode ser tão pouco recomendável ou ainda menos recomendável do que quem atualmente se encontra em Damasco. E passava de imediato a palavra ao Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, salientar que o Sr. Deputado António Filipe faz questão de sufragar, de apoiar, aquilo a que chamou bem a prudência e a cautela com que o governo português tenha intervindo no debate sobre a implementação da Estratégia Global de Segurança. E como o Sr. Deputado é o último a falar na primeira ronda, eu posso já dizer que apoio o Sr. Deputado António Filipe, como tem apoiado a generalidade dos deputados que têm intervindo. Porque, de facto, é preciso muita prudência e muita cautela na análise destas questões. Nós estamos a lidar com um elemento que tem a ver com o núcleo duro da soberania nacional e com um elemento que é estruturante da identidade nacional. E, portanto, este seria o pior momento para nós acrescentarmos à pulsão nacionalista que já vivemos na Europa elementos que atiçassem ainda mais esse fogo de todo indesejável para o projeto europeu. E, portanto, a seu modo, pelo menos na minha leitura, o seu deputado apoia a posição de prudência do Governo, quando o Governo chama a atenção em Bruxelas, para a necessidade de dar tempo ao tempo e de refletir bem sobre a implementação prática de uma estratégia global conjunta em matéria de segurança e defesa, quando o Governo chama a atenção em Bruxelas para a necessidade de não abrir à pressa uma nova gaveta de integração europeia, quando há gavetas absolutamente decisivas que estão ainda por fechar, por concluir, designadamente as relativas a Schengen, ao mercado único e à União Económica e Monetária, e para a prudência que o Governo também tem feito questão de transmitir em Bruxelas, que é relativamente a avaliar ex ante e com cuidado o esforço económico e financeiro que aqui está em causa. Não disse, naturalmente, porque respeito a posição do seu deputado e do seu partido, que o seu deputado estava a apoiar a posição do Governo em matéria de defender a complementaridade entre a União Europeia e a NATO. Mas penso que posso, das suas palavras, retirar esta conclusão, e esta conclusão é muito importante para que o consenso a que o seu deputado João Rebelo ainda há pouco e bem se referia, não só possa ser consolidado, como também possa ser alargado. Queria também uma última observação. O Sr. Deputado diz, e bem, que nós vivemos na União Europeia uma crise de legitimidade. Eu estou totalmente de acordo e acho que justamente uma das razões pelas quais vivemos uma crise de legitimidade é que estamos a ver menos bem a centralidade que para o conjunto dos nossos concidadãos tem hoje, por razões inteiramente compreensíveis, as questões da segurança. E, em particular, aquilo a que, no linguajar que nos é típico, nós chamamos a ligação entre o nexo interno e o nexo externo da segurança. E, justamente, uma estratégia global que nos mobilize mais para uma compreensão moderna e madura do que é a segurança e do que são as nossas responsabilidades na segurança é uma das vias, não a única, não a via principal, mas uma das vias para reconquistar a legitimidade junto dos nossos cidadãos e junto das nossas populações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Estamos então em condições de passar à segunda ronda. Eu vou anunciar os senhores deputados que estão inscritos. Está inscrito e vou anunciar já o ordenando de acordo com a ordem dos partidos. Sou deputado Bruno Vitorino, sou deputado Diogo Leão, sou deputado Domicília Costa, sou deputado João Rebelo, sou deputado António Felipe e depois seguem-se três deputados do Partido Socialista. Sou deputado Paulo Pisco, sou deputado Laura Martinho, sou deputado Luís Miguel Medeiros.
José
Miguel Medeiros. José Miguel.
Não sei que já tenha mudado a identidade.
Não havendo... Não sei se algum seu deputado deseja inscrever-se. Não sendo o caso, nenhum dos seus deputados... A esperança de que alguém se inscreva é simétrica da esperança de que alguém prescinda. Mas nenhuma das hipóteses se concretizou. Portanto, dou a palavra ao seu deputado Bruno Vitorino. Faz favor, seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Ministros, uma primeira nota política, também para realçar aquilo que o Sr. Ministro agora intervê em relação à intervenção do PCP, e de facto nós temos um PREC em curso, não é um processo de rápida evolução em curso, mas eu acho que é uma evolução para o sentido certo e, portanto, acho que o PCP está efetivamente, finalmente, a ver luz e a fazer-se luz em relação a estas matérias e, portanto, eu acho que isso é positivo. Eu acho que isso é positivo. É um PREC, neste caso, um PREC positivo. Mas o Partido Social Democrata, como o meu colega Duarte Marques já teve a oportunidade de dizer na primeira intervenção, de facto registra este documento e registra que em relação a matérias de complementariedade entre a União Europeia e a NATO, não temos aqui uma matéria de fundo que nos divida do Governo. Aliás, o Governo também não está, digamos assim, com nenhum corte radical, ao contrário de outras matérias, com aquilo que é um sentido de responsabilidade que já vinha de governos anteriores, que vem, no fundo, podemos dizer, do próprio Estado português. E, portanto, isso é naturalmente digno de registro, e digno de registro o aproximar de outros partidos a essa mesma posição, porque, de facto, é um tema sério, é um tema importante, e, portanto, nós deveremos manter esta postura de responsabilidade nestas mesmas matérias. Mas é importante nesta área perceber o como e o porquê, ou seja, estratégia da União Europeia sobre segurança e defesa, ok, como e porquê. E é importante nesta matéria percebermos com clareza a posição dos Estados. E o fazer coincidir posições entre a UE e a NATO é de facto também fundamental. E é fundamental em todas as ocasiões, seja em contexto interno ou externo, sobre todos os seus protagonistas, em especial os primeiros-ministros. E, portanto, quando nós tivemos uma condenação por parte da União Europeia e o anunciar de sanções por parte da União Europeia em relação à Rússia por causa da intervenção na Ucrânia, de facto esta matéria é fundamental que o Primeiro-Ministro possa dizer, assumir a posição por unanimidade, mas depois voltar a repetir. Porquê? Porque entra também aqui uma coisa que se chama peso da opinião pública. E nós, sem o peso da opinião pública, sem uma opinião pública sensibilizada em relação, informada, esclarecida em relação a essas matérias, é uma frente que nós não vamos ganhar, porque ela implica também financiamento. E nós só vamos conseguir que o Estado possa investir, para terminar, Sr. Presidente, investir nesta lógica do cumprimento das metas NATO em relação aos 2%, Portugal está no 1,3% do PIB, se tivermos a opinião pública do nosso lado. E, portanto, é importante esta clareza da posição dos Estados, este financiamento e a vontade política. A questão concreta para finalizar é em relação o que é que os seus ministros podem adiantar ou comentar em relação àquilo que é a prontidão militar, por um lado, que nós queremos através das nossas políticas, mas também a necessidade de rapidez da decisão de cobertura política em relação a essa mesma prontidão militar.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados, louvando a postura prudente do Governo, creio que os avanços contidos no ano de 2016 são genericamente de saudar, pelo robustecimento de um discurso europeu em torno da segurança e defesa comuns, feita uma escala de ambição e de prioridade inédita até hoje, apoiado pelos Estados-membros na Declaração de Bratislava, ou em várias intervenções públicas, tanto do Presidente Juncker como da alta representante Federica Mogherini, talvez um pouco excessivas no entusiasmo, concedo, e que em parte se consubstancia no plano de implementação da estratégia global da União Europeia em matéria de segurança e defesa. Nunca pondo em causa o compromisso português com a NATO, parece uma resposta inteligente evoluir do paradigma da União Europeia enquanto soft power para afirmar a União enquanto smart power, conquistando a médio prazo uma relativa autonomia estratégica, carência identificada no atual cenário global, como réplica às recentes alterações estratégicas em termos de política externa e de defesa, de potências como os Estados Unidos da América, da Rússia ou da China, que em consenso, mas não em uníssono, têm voltado as suas esferas de influência tanto quanto possível para o binómio Ásia-Pacífico. Este esforço conjunto no quadro europeu tem por objetivo proteger e defender o nosso espaço e sentimento democrático e a nossa forma pacífica de vida e de respeito pelos direitos fundamentais, direitos humanos e direito internacional, mas é inegável que precisamos de poder dispor da possibilidade futura de atuar com maior coordenação e eficácia em moldes civis e militares dentro e fora das fronteiras da União Europeia, mesmo, ao mesmo tempo em que o plano de ação para o domínio da defesa propõe novos instrumentos, pelo menos no papel bastante interessantes para a capacitação e modernização das forças armadas dos Estados-membros, perspectivando a possibilidade de economias de escala em termos de aquisição de equipamentos, entre outras oportunidades relevantes. A questão que eu gostava de colocar aos senhores ministros é como é que nós podemos coordenar uma resposta europeia em termos de segurança e defesa, mais ambiciosa do que nunca e que envolve um esforço concertado em áreas ditas de soberania, portanto de facto bastante sensíveis, mas quando analisamos a realidade política europeia a nível nacional e encontramos algumas ou muitas incertezas e muitos receios espalhados justamente pelo crescimento, bastante mais enraizado do que no passado, dos eleitorados de extrema-direita nacionalista, chauvinista e até anti-europeia, e noutros cenários políticos, um crescimento generalizado do euroceticismo e de outras formas genéricas de populismo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Domicília Costa. Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, a nossa convicção que os problemas e desafios com que os Estados-membros presentemente se debatem em matéria de política de vizinhança, gestão da crise de refugiados e segurança externa não serão resolvidos com esta estratégia. Importa sublinhar que as propostas apresentadas e debatidas motivam graves equívocos ao confundir segurança externa e combate ao terrorismo com resposta à crise humanitária dos refugiados. As políticas securitárias e militaristas do passado, seguidas pelas principais potências ocidentais e pela NATO, hoje incontestavelmente desastrosas, como são prova a penosa situação económico-social de países como o Afeganistão, Iraque ou Líbia e a ascensão de grupos extremistas, como é o caso do Daesh, deveriam refletir uma outra resposta aos marcantes desafios do nosso tempo. O documento em análise propõe-nos cometer os mesmos erros do passado, aprofundar as relações com a NATO e o reforço da dotação e campo de ação da agência Frontex, o que só pode merecer a nossa total reprovação e denúncia, e insistir na mesma receita não se trará resultado diferente. Esta estratégia irá reforçar o projeto da Europa Fortaleza e estabelecer novas barreiras que irão aprofundar a já de si gravíssima crise humanitária dos que fogem da guerra e da miséria. A resolução desta crise passa necessariamente por uma outra resposta, corajosa e humanista. É necessário fomentar rotas de passagem seguras e avançar na execução de planos de recolocação de refugiados. Evitar estas soluções significa agravar o problema. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora ouvir o Sr. Deputado João Rebelo. O Sr. Deputado João Rebelo, que está mal sentado. Agora o melhor é passar ali para o lado direito para ter possibilidade de contemplar o registro do tempo. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros. Foi abordado, acho, pelo deputado António Filipe, mas por causa da gestão de tempo não houve uma resposta muito aprofundada, tem a ver com a Turquia. Recentemente, alguns dos deputados aqui da Comissão de Defesa participaram na Assembleia Parlamentar da NATO e tivemos a possibilidade de ouvir o presidente turco, Erdogan, numa declaração, em parte ele próprio já o tinha referido isso publicamente noutro fórum. E o que ele disse é muito preocupante, porque é um discurso de desafio permanente à União Europeia e aos Estados Unidos, mas sobretudo à União Europeia. A ameaça de que, e os números são claros nisso, se a Turquia voltar a permitir a passagem no seu território dos mais de 3 milhões de refugiados que se encontram nas suas fronteiras ou na parte do território sírio que eles controlam, voltamos a ter estas marés de refugiados que tivemos todos a oportunidade de ver no início deste ano. Ameaças de todo tipo de género, que se vai virar para outro tipo de opções regionais, enfim, que nós sabemos. Este discurso cada vez mais consistente por parte do poder turco e deve seguramente ser uma preocupação permanente da União Europeia. Que resposta é que no enquadramento deste documento é que poderemos ter em relação à Turquia? Porque eu vejo uma radicalização no discurso e as prisões que acontecem todos os dias e já estão bem para além das pessoas que eventualmente terão participado no golpe de Estado. Estamos a falar de jornalistas, de deputados, eles prenderam deputados curdos, sanearam presidentes de Câmara curdos, exclusivamente porque eram curdos, não participaram no golpe. Portanto, a atitude e a deriva do regime turco é um problema para nós, objetivamente, tem estes 3 milhões. E, finalmente, senhores ministros, neste problema dos migrantes e dos refugiados, porque é que a Europa nunca, em relação no relacionamento que tem com a Arábia Saudita ou os outros países, Qatar, Emirados Árabes Unidos, etc., países riquíssimos e que com dimensão geográfica para acolher mais destes refugiados com qualidade, enfim, de maneira a poder ajudá-los, não participam absolutamente nada nesse esforço. E esta mensagem que deve passar também para eles, porque a Europa não tem que ter e não tem a capacidade para acolher tantas pessoas. Eu não partilho esta mensagem, que é fortaleza, porque nós infelizmente não temos condições para receber tanta gente e nós vemos que há muita miséria nos nossos países, em todos os países europeus, em que temos muitos problemas também para resolver. Portanto, que mensagem dar para essa vizinhança um bocadinho mais distante da Europa, mas que também deve ter responsabilidade, deve ser chamada responsável. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. Vamos ouvir agora o Sr. Deputado António Filipe. Por favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só pontuar 2 pontos que creio que é importante. Bom, relativamente a este documento e ao Sr. Ministro Azevedo Lopes, que se poderia ter optado por um documento mais robusto, mas isso seguramente nos levaria a outro tipo de discussões. Eu diria, bom, nesse ponto de vista ainda bem, porque seguramente a discussão da substância conduziria a divergências maiores. Eu gostaria de dizer o seguinte, sobre a questão de saber se a União Europeia, enquanto tal, deve aumentar as suas capacidades militares, ou seja, deve prosseguir a integração, ou seja, se a integração militar deve ser um pilar da integração europeia, a nossa resposta é negativa. E aí, por razões de princípio, que se prendem, de facto, com o que o Sr. Ministro Augusto Santos Silva há pouco dizia, que estamos a tocar no núcleo duro da soberania dos Estados. E, portanto, eu creio que, por razões de princípio, o caminho não deve ser esse, mas na situação em que a União Europeia neste momento se encontra, por maioria de razão, do nosso ponto de vista, o caminho não deve ser esse. Depois temos a questão de substância, ou seja, este reforço de capacidades, este aumento da integração, para quê? E aqui entrocamos com a política externa da União Europeia. E aí, eu diria mais, a política externa de Estados da União Europeia. É mais justo dizê-lo, na medida que a intervenção, designadamente na Líbia, foi uma intervenção feita por Estados da União Europeia e não propriamente da União Europeia enquanto tal, mas teve consequências desastrosas. E, portanto, e haverá, do nosso ponto de vista, que fazer um balanço daquilo que tem sido a atuação dos Estados da União Europeia no plano internacional, do plano da política externa, inclusivamente com consequências bélicas e militares, e se esse é um caminho a seguir. E, do nosso ponto de vista, de facto, não é um caminho a seguir. E, portanto, se este aumento da integração é para prosseguir nesse caminho, nós aí, obviamente, que temos que manifestar a nossa discordância absoluta. Queria só pontuar estes 2 pontos. Quanto à moderação, eu sublinho-a. Eu acho que é importante que o governo português não tenha na União Europeia um discurso que nós assistimos muitas vezes, um discurso de seguidismo absoluto relativamente àquilo que é o discurso político-mediático da União Europeia. E nós até neste Parlamento já vimos muitos deputados a defender intransigentemente a justiça da guerra do Iraque, coisa que hoje em dia, se forem rememorar essas intervenções, são capazes de corar de vergonha. E, portanto, eu creio que esse passado implica, de facto, que haja alguma prudência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora ouvir o Sr. Ministro da Defesa, que partilhará... Não, são grupos de 5. São grupos de 5. Sr. Ministro da Defesa e o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que gerirão em conjunto 10 minutos para responder ao conjunto das questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Bruno Vitorino e a relação entre prontidão militar e disponibilidade financeira ou capacidade financeira que resulte num robustecimento do orçamento ligado à defesa. Bom, Queria começar, em primeiro lugar, por dizer que, tanto quanto possível, este Governo tem feito um esforço de conservação e até de robustecimento do investimento na área, digamos assim, mais líquida, mais contribuinte líquida para um esforço de defesa, nomeadamente as forças nacionais destacadas. Depois dizer que, de facto, não se tem verificado uma corrida a nenhum eldorado relativo aos 2% na maior parte dos países, na maior parte dos países NATO, para não falar sequer dos países da União Europeia. Terceiro, que porventura essa prontidão militar e a melhor compreensão por parte das opiniões públicas resultaria não propriamente de uma alocação de percentagens relativas ao PIB, mas da percentagem que dentro do orçamento da defesa é alocada a investimento, a operação, a manutenção e a reequipamento. E aí, infelizmente, se Portugal não está mal no contexto médio da União Europeia e até dos países NATO relativamente àquilo que é o seu orçamento para a defesa, segundo os critérios NATO, deve andar a alguns entre 1,39 e 1,35. Da mesma maneira, se tem que dizer que, pelos mesmos critérios, a avaliação que é feita do nosso, da parcela do nosso investimento alocada ao investimento, ao reequipamento e, no fundo, à dimensão mais operacional, não é, com certeza, das mais favoráveis. Isto dito, é de prever que estas questões possam ter desenvolvimentos. Não sei se quer antecipar em que sentido, em torno da grande discussão que se tem vindo a abrir a partir dos Estados Unidos relativamente ao esforço relativo e ao burden sharing que os Estados Unidos pretendem que seja mais justo, no seu entender, relativamente à participação europeia no esforço de defesa que está representado na organização NATO. Em relação à intervenção do Sr. Deputado Diogo Leão, eu destacaria dois aspectos fundamentais. A ideia das economias de escala e relativas à aquisição de equipamento, que não implicam necessariamente um maior orçamento, implicam, isso sim, um maior robustecimento de processos bi ou multinacionais de aquisição do mesmo equipamento, que implicam também uma maior standardização por parte dos países mais pequenos na aquisição de equipamentos que evitem ou que reforcem, por exemplo, a interoperabilidade e, sobretudo, as operações e os investimentos para a manutenção, que são sempre aquilo que não é tido em consideração no momento em que é feito o investimento, e também as economias de escala que poderão vir a resultar da ação de estruturas, como espero eu, a EDA possa vir a ter esse papel. Quanto às, no fundo, à noção da coordenação europeia relativa à segurança e defesa, eu confesso que só posso ser a favor. Só posso ser a favor porque, de uma vez por todas, a União Europeia, independentemente do papel mais ou menos protagonista ou daquilo a que o Sr. Deputado António Filipe chamou ambição imperial, será mais eficiente e atuará melhor, até politicamente, se tiver uma coordenação mínima nesta área, que não passe necessariamente pelas annual reviews, pelos semestres europeus, tudo questões que, felizmente, o tempo tem vindo e o tempo rápido tem vindo a afastar. Há, isso sim, e é bom ter isso presente, há outras alianças que estão a constituir entre os nossos olhos, há discursos que estão cada vez mais radicalizados, e há pouco ouvi a falar, por exemplo, num novo papel da Arábia Saudita. Nós estamos a assistir em direto à transformação geopolítica de alguns atores muito importantes. Podia invocar o Egito, podia invocar a Arábia Saudita, que agora tenta reconstituir uma espécie de coligação de Estados Islâmicos contra o terrorismo transnacional, que tem tido o protagonismo que todos conhecemos no Iémen. Não vou discutir se sim, se está a correr bem ou se está a correr mal, mas se pensarmos que a Arábia Saudita tem hoje, por exemplo, o terceiro orçamento de defesa do mundo, isto leva-nos a pensar e a ter como certo que, com certeza, não podemos continuar a tomar estas monarquias, digamos assim, que alguns resumem a monarquias do Golfo, como uma realidade monolítica, muito pouco, por exemplo, entre os Emiratos e o Qatar, ou entre a Arábia Saudita e outros Estados, que eu não vou nomear para não estar aqui a entrar nas áreas do Sr. Ministro dos negócios estrangeiros. E passava então a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu vou-me focar nas três últimas questões. A Sra. Deputada Domicílio Costa tem toda a razão quando distingue a questão dos refugiados e a questão da segurança.
Há dois problemas associados ao fluxo de refugiados que podem e devem ser vistos em termos de segurança. Em primeiro lugar, é a segurança dos próprios. Nós, por qualquer mínimo de consciência humanitária, mas também por obediência à lei internacional, temos em relação às pessoas refugiadas o dever de acolhê-las, garantindo a sua segurança física e a sua segurança humana, a sua dignidade humana. E há um segundo elemento que tem uma dimensão de segurança na questão dos refugiados, que é o combate que é preciso fazer àqueles que prosperam com o tráfico ilegal de pessoas, que, aliás, são aqueles, quando nós vamos ver, temos a combinação sinistra, que vemos em muitas circunstâncias, que é agentes financeiros, redes de tráfico e redes terroristas. E, portanto, mas, evidentemente, que a questão humanitária tem que ser bem distinguida das questões de natureza segurança. Agora, como o secretário-geral eleito das Nações Unidas diz repetidamente e muito bem, não há uma resposta humanitária a problemas humanitários. Há uma resposta política a problemas humanitários. E, desse ponto de vista, eu julgo que a nova estratégia vai dar um passo em frente na direção que a Sra. Deputada pretende. Porque se a deputada fizer o favor de reler as secções relativas justamente ao envolvimento da União Europeia, utilizando diferentes instrumentos de segurança, os mais importantes dos quais são, aliás, natureza civil, o maior envolvimento da União Europeia com a sua vizinhança a sul, designadamente uma maior parceria com a África subsaariana, compreende e valorizará certamente a importância que essa abordagem, que é ao mesmo tempo uma abordagem em termos de segurança e em termos de envolvimento, tem para responder às causas profundas dos fluxos migratórios e dos fluxos de refugiados. E, portanto, julgo que, nesse sentido, a estratégia global dá passos que a Sra. Deputada pode também valorizar. Em relação à questão da Frontex, da Guarda Costeira, o que interessa aqui notar é que, para nós defendermos o espaço Schengen como um espaço de livre circulação no interior da União Europeia e de outros Estados que a ele quiseram aderir, é preciso garantir as fronteiras externas desse espaço, e isso faz-se em todos os instrumentos com a nova Guarda de Fronteira Costeira e de Fronteiras, que é uma estrutura de polícia, não é uma estrutura militar. É preciso também modificar, revisitar o chamado sistema Dublin, portanto, o sistema europeu de asilo, e é preciso olhar para a regulação das migrações numa lógica de compacto, isto é, utilizando ao mesmo tempo instrumentos de gestão típicos da administração interna, com instrumentos de política externa e instrumentos de ajuda ao desenvolvimento. O Sr. Deputado tem toda a razão quando assinala alguma duplicidade que existe no Golfo em relação à questão dos refugiados. Nós não podemos, evidentemente, obrigar países como a Arábia Saudita a serem contribuintes mais ativos para a regulação, para o acolhimento dos fluxos de refugiados, mas podemos fazê-lo pela positiva, valorizando mais do que temos valorizado o enorme esforço que fazem países como a Jordânia ou o Líbano, que em termos proporcionais relativos à sua população, são os países que maior, maior acolhimento têm prestado a fluxos de refugiados. No que diz respeito à Turquia, também tem toda a razão nas suas preocupações. Eu irei ter uma reunião bilateral com o meu colega turco na quarta-feira, à margem da reunião NATO em que ambos participaremos. E espero ouvir da parte do meu colega turco, ministro dos Estrangeiros, algo mais do que ouvi da parte do meu colega ministro dos Assuntos Europeus. Porque para nós há linhas que são linhas vermelhas. A Turquia não pode aderir à União Europeia restaurando a pena de morte. Nós não podemos completar o processo de liberalização dos vistos sem a Turquia modificar a sua lei dita antiterrorismo. E, evidentemente, como eu expliquei ao meu colega Ministro dos Assuntos Europeus e explicarei, se for necessário, ao meu colega Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, do ponto de vista europeu, admissão de juízes à ordem do governo, a prisão de deputados, a demissão em massa de funcionários da administração pública, a perseguição a órgãos de imprensa ou a meios académicos, são todos, para nós, na nossa consciência, no nosso regime político, na nossa visão do mundo, são todas campainhas de alarme que se acendem. Portanto, nós compreendemos muito o enorme esforço que a Turquia também está a fazer, porque acolhe 3 milhões de refugiados sírios. Nós reconhecemos também a prova de fogo que o regime turco passou no princípio de julho, quando foi vítima de uma tentativa de golpe de Estado falhado, mas que implicou bombardeamento do Parlamento e tentativa de assassinato do presidente legítimo do país. Compreendemos tudo isso bem, mas é preciso aqui algum sentido de equilíbrio e de balanceamento entre as várias dimensões que precisamos de cultivar. Também em relação ao Sr. Deputado António Filipe, já aqui várias vezes se fala nas lições recolhidas da intervenção na Líbia em 2010-2011 e queria manifestar a concordância com o Sr. Deputado António Filipe quando ele fez questão de dizer que essa não tinha sido uma intervenção da União Europeia, mas sim de certos Estados, e queria dizer duas coisas. Em primeiro lugar, para compreender bem, também temos que compreender que essa intervenção foi decidida numa altura em que o regime líbio bombardeava a sua própria população, que se manifestava pacificamente, e, em segundo lugar, que mais uma vez aí o governo português deu provas de grande prudência. Era então o ministro dos Estrangeiros, o Dr. Luís Amado, e o próprio era ministro da Defesa, e resistimos a todos os convites ou mesmo pressões no sentido de participar nessa operação, tendo participado apenas em apoio técnico à no-fly zone que então foi constituída. E, portanto, nós vamos aprendendo com essas lições e, neste caso, retomando palavras de um outro seu deputado no início, a melhor maneira de aprender é situarmos-nos numa linha de comportamento que tem caracterizado o país em matéria de política externa e de defesa, que é uma linha muito que tem revelado grande continuidade e que se tem, pode caracterizar-se em três frases. Nós estamos, em várias dimensões, sempre do lado da manutenção da paz e do combate àqueles que a ameaçam, seja no quadro das Nações Unidas, da NATO ou da União Europeia. Quando estamos a sério, sem caveados, sem fingimentos, estamos para participar e estamos não para mostrar ou demonstrar que somos mais ricos ou mais voluntaristas, e usamos sempre de grande prudência e de grande cautela na avaliação que fazemos. Porque em muitas destas áreas nós temos mesmo umas situações que às vezes são mesmo dilemáticas. Por um lado, não podemos ficar de braços cruzados quando crimes contra a humanidade estão a cometer-se à nossa beira, e por outro lado, devemos jogar nestas áreas como um bom jogador de xadrez faz, isto é, pensando sempre não no lance que se vai fazer, mas no lance que se terá que fazer dali a 3 ou 4 jogadas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Ministro da Defesa. Vamos passar então a mais um bloco de questões. Sr. Deputado Duarte Marques, prescinde da sua intervenção. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Presidentes. A consensualização de um documento desta natureza, uma estratégia global da União Europeia para a segurança e a defesa, não é certamente um exercício fácil, dada a assimetria das capacidades de cada um dos Estados-membros da União Europeia e também no âmbito da NATO. Mas é, obviamente, fundamental para garantir aquilo que são valores essenciais da União Europeia, que é a paz, a estabilidade e a segurança. E este documento, sendo um documento bastante abrangente, não deixa de colocar algumas questões relativamente a alguns aspectos que eu julgo que são essenciais, entre eles os que têm a ver com a capacidade de prevenção dos conflitos e de prevenção da instabilidade. E nestes domínios, eu não sei, tenho dúvidas de que o documento possa refletir adequadamente a necessidade de haver uma capacidade de intervenção para fazer a prevenção, que é o mais importante, que é para que a União Europeia não seja um órgão, que é um órgão pesado na sua capacidade e na sua estrutura de decisão, não seja lento demais e, portanto, que não seja apenas reativo, mas que possa ser preventivo. Portanto, a primeira questão que eu gostaria de colocar aos senhores ministros tem a ver precisamente com esta dimensão da capacidade de a União Europeia ser mais preventiva e menos reativa, como na realidade tem acontecido até aqui. E depois, um outro aspecto que me parece essencial, que tem a ver com a capacidade de prevenção da instabilidade, que tem sido algo que não tem sido conseguido pela União Europeia. Nós temos visto que todos estes fenómenos, a questão dos refugiados, os ciberataques que têm ocorrido em alguns países, inclusivamente na Alemanha, e que têm criado alguns problemas na União Europeia, e um conjunto de outras questões também, como a tensão que tem havido entre alguns países vizinhos, criando problemas a nível regional. A própria dimensão de insegurança causada pelo terrorismo tem levantado todos estes problemas da capacidade então, preventiva da União Europeia. Portanto, se esta dimensão está suficientemente espelhada ou não neste documento. E depois, para finalizar, gostava de perguntar se o papel da Rússia na geopolítica global é devidamente ou suficientemente considerado neste documento, porque sabendo-se a capacidade de desestabilização que a Rússia tem manifestado nos últimos tempos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Tem a palavra a Sra. Deputada Lara Martinho. Faz favor, Sr. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Ministros. Já foi salientado que as medidas propostas no Plano de Ação Europeu no domínio da defesa vão contribuir para uma Europa mais forte e que, em última análise, isto significará também uma NATO mais forte. Nesta audição, também os Srs. Ministros já reforçaram que o objetivo é continuarmos a aprofundar a relação transatlântica e a parceria com a NATO numa relação de complementariedade e não de duplicação. Tendo em conta esta complementariedade entre a União Europeia e a NATO, eu gostaria de colocar quatro questões aos Srs. Ministros. A primeira, que papel poderá Portugal desempenhar no reforço da colaboração e da cooperação entre a União Europeia e a NATO? A segunda, e tendo em conta a posição geoestratégica dos Açores, em particular da Base das Lajes, se poderá a Base das Lajes ser útil também à União Europeia no âmbito desta nova política europeia de defesa? A terceira, tendo em conta a reunião, esta última reunião da Comissão Bilateral entre Portugal e os Estados Unidos, e tendo em conta que um dos temas abordados foi a cooperação em defesa, questionar também em que se consubstancia esta cooperação e como é que ela pode ser potenciada ao nível da União Europeia. E, por fim, colocava também aqui uma questão ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, se considera que, e se prevê que com o Trump possa existir uma solução diferente de Obama para a base das Lajes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Lara Martinho. Tem a palavra o Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Sublinho José Miguel Medeiros, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar, obviamente, também os Srs. Presidentes, os Srs. Ministros, os caros colegas, e não quero gastar muito tempo, até porque o essencial e muito daquilo que eu poderia trazer aqui das notas que tinha tomado já foi abordado. E, portanto, limitava-me talvez a uma questão mais objetiva e mais do domínio, digamos, da nossa, digamos, política interna, da tradução, digamos assim, desta matéria, designadamente da criação do Fundo Europeu de Defesa e, digamos, e da sua operacionalização, e para perguntar aos Srs. Ministros, e particularmente ao Sr. Ministro da Defesa, se já, naturalmente estamos a começar, não pode estar nada feito de muito complicado, mas se já há, digamos, uma ideia de trabalho para envolver de uma forma integrada, como aliás é recomendado em todos os documentos e como transpareceu das intervenções feitas, com os Ministérios, designadamente no caso concreto interno, com o Ministério da Ciência, com o Ministério da Economia particularmente, para que de facto aquilo que o Sr. Ministro da Defesa aqui falou, dos tais efeitos ajusante que depois produzirão a montante os resultados desejados, nós possamos ser, como temos sido, não só prudentes, avisados e neste caso até bastante atentos e atentos no tempo certo, com a oportunidade, e não esperarmos para depois já não termos os projetos, não temos a capacidade e depois acontece com mais contrapartidas e outras coisas que vimos-las todas voar e, enfim, e não vimos a verdadeira contrapartida disso. E era nesse sentido que eu deixava esta questão aos Srs. Ministros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo respeito, pelo cumprimento escrupuloso do tempo. O Sr. Ministro tem agora seis minutos para encerrar o debate.
Está bem. Estamos aqui a discutir
fronteiras
quem
de...
cabe a quem.
O que é que cabe a quem. Muito bem, então começava pela...
Como sou ministro dos estrangeiros, só respondo a deputados do Partido Socialista do Círculo Estrangeiro.
Já está a ocupar o meu tempo, ao seu ministro. Ora bem, quanto à relação transatlântica e o papel de Portugal, eu creio que Portugal está numa posição quer geográfica, quer que resulta da sua história, da sua prática diplomática e de política externa, absolutamente privilegiada para estabelecer essa ponte, embora me pareça que a ponte transatlântica e a relação entre a União Europeia e a complementaridade com a NATO não vai essencialmente depender de Portugal, mas vai depender da circunstância, como há pouco apontei, da grande maioria dos membros de uma organização serem membros da outra. Evidentemente aqui a questão da base das lajes é uma questão muito importante, como sabe está, está em discussão, quer na Comissão Bilateral, quer em geral a possível revisão do acordo de defesa entre os Estados Unidos e Portugal. Saberá também com certeza que nos timings previstos a Ryanair aterrou na base das Lajes, e registro que ainda não tinha referido, a senhora deputada, que é um aspecto importante, que foi cumprido exatamente nos tempos, muito bem, com um papel muito importante da Força Aérea Portuguesa, é uma coisa que também tenho que dizer aqui publicamente, e obrigado por concordar, e devia tê-lo dito. Independentemente, e agora sem brincar, a base das Lajes poderá vir a ser aproveitada para justamente reforçar projetos que envolvam vários países, que reforcem esse lado transatlântico, mas que ao mesmo tempo digam respeito a questões estratégicas e defesa fundamentais para o Estado português e até de natureza global. Já neste Parlamento referi a hipótese de um Centro de Segurança Atlântica, que é um projeto que está a ser desenvolvido e que justamente visa envolver, além de Portugal, como é óbvio, na base das Lajes, outros Estados onde se destacariam, evidentemente, os Estados Unidos, e registo que Portugal, ainda há dias, encerrou formalmente, embora ainda não temporalmente, a presidência que assumiu do grupo G7++, Amigos do Golfo da Guiné, onde, evidentemente, hoje é bom termos presente que no plano europeu, no plano transatlântico e no plano global, a questão do Golfo da Guiné é uma questão de segurança e defesa global, porque põe em causa aquilo que é um dos aspectos fundamentais para o funcionamento das relações internacionais, que é a livre circulação dos mares. E, portanto, se considerarmos que ali se concentra hoje em dia no Golfo da Guiné, onde ainda por cima temos presentes vários países de língua e expressão oficial portuguesa que podem ter um papel muito importante nesse domínio, creio que essa relação virtuosa transatlântica com as Lajes no centro deverá ser destacada. Chamo também a atenção, muito rapidamente, para o facto que não é despreciando, que é muito importante, de Cabo Verde ter aceito assumir responsabilidades por uma zona, a zona G daquela área, o que envolverá um investimento importante, o que envolverá o desenvolvimento de capacidades e onde, evidentemente, Portugal poderá ter um papel também importante de capacitação e de desenvolvimento de relações de cooperação. Quanto àquilo que venha a ser a política da nova presidência americana quanto às Lajes, não sou capaz de antecipar. Registo, como todos registamos, aliás, a designação de um novo secretário da Defesa, que tem, aliás, uma alcunha bastante curiosa, mas não sou capaz de antecipar qualquer tendência neste domínio, como aliás a própria história das relações bilaterais nesta área tem vindo a demonstrar. Quanto à criação do Fundo Europeu de Defesa e o nosso envolvimento, os trabalhos de forma integrada entre os diferentes ministérios, que é uma questão colocada pelo Sr. Deputado José Miguel Madeiros, estamos de acordo, evidentemente que estamos de acordo, sabe bem, e nisso também estaremos com certeza consensualizados, a importância que o Governo atribui ao desenvolvimento de uma indústria de duplo uso ligada à defesa, que envolva Portugal, e também, por causa disso, a importância estratégica que o Ministério da Defesa atribuiu a podermos preservar posições relevantes em determinadas empresas, como é o caso bem conhecido da EID. Isto vem a traduzir-se depois numa relação que se pretende vir agora a desenvolver o mais depressa possível, que envolve dois ou três vetores. Um, evidentemente, os Estados que possam estar interessados em investir em Portugal no quadro ou de joint ventures ou de investimentos diretos, como aquele que já no passado, e aliás por iniciativa de um acordo que foi promovido pelo então Ministro da Defesa, Augusto Santos Silva, o investimento da Embraer, não vejo porque não possa ser replicado, tendo Portugal uma base de sustentação muito importante para o acesso depois a verbas ou a mecanismos de apoio à investigação e ao desenvolvimento que venham a ser apoiados, se for esse o caso, pelo tal Fundo Europeu de Defesa. E passava de imediato a palavra ao Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Srs. Presidentes, com licença. Queria responder à questão colocada pelo Sr. Deputado Paulo Pires, que é uma questão muito importante. Eu não tenho uma visão kissingariana da política externa e, portanto, não sou dos que pensam que o elemento essencial da política externa é o cinismo. Mas também julgo que não devemos cair na ideia de que se pode construir uma política externa baseada apenas na ingenuidade. Lembrei-me disto porque podemos fazer, a propósito do Fundo Europeu da Defesa, um pequeno exercício, que é colocar em duas colunas, numa coluna os países europeus que hoje mais defendem a rápida implementação desse fundo, e na outra coluna quais são os países europeus mais fortes em indústria nacional de defesa. E verificaremos rapidamente que as duas colunas coincidem exatamente. Isto vinha a propósito da questão da preventiva, da intervenção preventiva. É um dos adjetivos mais perigosos na política externa. Nós já vimos cometerem-se erros absolutamente dramáticos na política externa, por parte de uma grande potência chamada Estados Unidos, na presidência de George W. Bush, em nome justamente da necessidade de desencadear uma guerra preventiva ao terror. E, portanto, é muito importante o elemento de prevenção de conflitos, mas nós, quando dizemos prevenção de conflitos, devemos rapidamente dizer, sob pena de podermos regressar a algum buchismo fora de tempo, o que é que entendemos por isso. E justamente julgo que a Estratégia Global para a Segurança e Política Externa da União Europeia dá um passo em frente nesse domínio. A expressão que é usada, eu vou dizê-la no original porque me parece importante, é a expressão preemptive peace building and diplomacy. Isto é, a questão aqui é prevenir conflitos virtuais ou possíveis, intervindo, seja do ponto de vista da diplomacia, seja do ponto de vista da capacitação institucional dos Estados e das populações, intervindo de forma a eliminar ou minimizar as causas profundas que levam aos conflitos, e entre os quais estão muitas das causas apontadas, quer pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, quer pela Sra. Deputada Domicília Costa, quer pelo Sr. Deputado António Filipe, entre outros. Mas, do meu ponto de vista, e é talvez um bom exercício para a Comissão de Negócios Estrangeiros se entender fazê-lo, do meu ponto de vista, quem leva mais longe e o que leva mais longe uma elaboração mais correta sobre a ideia da prevenção de conflitos é justamente a visão apresentada pelo então candidato António Guterres à eleição para Secretário-Geral das Nações Unidas. Portanto, a visão que ele apresenta por carta dirigida ao Presidente da Assembleia Geral de 4 de Abril passado, e que ele explica bem a necessidade de desenvolver o que chama, e tem chamado desde então, um peace continuum. Isto é, nós hoje temos uma intervenção demasiado parcelarizada em situações de conflito e desligamos muito aquilo que é a prevenção de conflitos no sentido próprio do termo, isto é, a intervenção diplomática antes de qualquer outra, do chamado peace enforcement, portanto a imposição pela força de uma situação de afastamento das partes conflituantes, do que chamamos o peacekeeping, portanto a manutenção dessa situação de não beligerância, já ia ter um inconseguimento, que é uma palavra que existe em português, e já foi apropriadamente citada nesta Assembleia, e desligamos por sua vez do chamado peace building, portanto da capacitação institucional, e finalmente do long term development. O António Guterres, na candidatura que fez às Nações Unidas, um dos compromissos que assumiu foi justamente tentar ligar todas estas diferentes fases que implicam a utilização de diferentes instrumentos de política externa, de cooperação para o desenvolvimento de natureza civil e também quando é o caso de intervenção legítima, recorrendo legitimamente ao uso da força, quando o tal é autorizado pelo Conselho de Segurança, num único contínuo, que ele chama o contínuo da paz.
E, portanto, na minha modesta opinião, a estratégia global já pode ser valorizada, mas julgo que neste momento o que há de mais interessante na linha que o Sr. Deputado Paulo Pisco bem aqui assinalou é justamente quer os documentos da candidatura do engenheiro António Guterres, quer a sua próxima atividade como secretário-geral, que estou certo desenvolverá estes instrumentos também do ponto de vista das condições da sua aplicação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro dos Estrangeiros, Sr. Ministro da Defesa. Senhoras e senhores deputados, com isto chegamos ao fim da nossa reunião. Antes de agradecer a todos, resta-me lembrar que a Comissão de Defesa Nacional vai prosseguir os seus trabalhos. Portanto, os senhores deputados da Comissão de Defesa farão o favor de se manter na sala. Muito obrigado a todos.